Atenção! Todas as colocações e discussões desse programa têm como intuito o entretenimento. Não desejamos mal a ninguém nem procuramos ofender a qualquer um. Aproveitem o show e lembrem, após o término deste programa, procurem um psiquiatra.
Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um RibaCast. E hoje, meus amigos, eu trago um convidado muito especial. Um cara que eu acompanho há muito tempo, principalmente no YouTube, por causa que eu gosto muito de League of Legends, eu acompanho o conteúdo de League of Legends. E, pô, é uma honra estar recebendo esse cara aqui, o Dark do Laboratório de Zaun, né? Muito obrigado, Dark, por aceitar o nosso convite.
Yo, Zaunitas!
Aê, olha, ele fez, cara, ele fez, cara.
Ah, eu que fico feliz pelo convite, viu? Agradeço de verdade, adoro participar e ajudar a galera que tá crescendo e tal. E tô lisonjeado aí, com certeza, de poder participar do podcast de vocês.
Que é isso, cara? Nós que estamos lisonjeados em receber você aqui, cara. Então, mas antes da gente começar, a gente não pode deixar de falar que siga o RibaCast nas redes sociais. Siga, se você não acompanha o canal do Dark Lost, você vai agora aí no link que tá na descrição, o Laboratório de Zaun, e você vai seguir o Dark, um dos melhores canais de conteúdo de LoL, que eu, pra mim, eu acho um dos melhores, cara. Um canal muito bom e informativo. E antes da gente começar o nosso papo, a gente tem que falar, lógico, né, Lucas, do nosso patrocinador, né? Nosso amigo aí que
Patrocinador oficial aqui não baixar otário.
tá chegando junto aí. Que é um. Eu vou explicar até pro Dark o que é um aplicativo. Ele é bem similar ao Uber, só que ele é melhor, ele tem um melhor atendimento na nossa região. Porque o Uber, lógico, o Uber ele atende todo, ele tem uma demanda de todo o mundo, assim, para assim se dizer. E esse aplicativo é desenvolvido por pessoas da região e é financiado por pessoas da região. E a gente entrou em contato com eles e eles resolveram apoiar a nossa ideia. É um podcast pequeno, eles apoiaram e a gente conseguiu dar um retorno legal para eles. E é por isso que a gente sempre pede aí pra galera baixar. É um aplicativo barato. Toda semana ele tem promoção, principalmente para quem viaja aqui na região. Ele tem promoção toda semana. E também tem a promoção de taxa zero para quem quer ser motorista no aplicativo. Então os dois lados saem ganhando. Mas basicamente é isso. E também a gente não pode deixar de falar que o RibaCast também está disponível no Spotify, que inclusive todos os episódios estão disponíveis lá hoje e saem no mesmo dia que no YouTube. Mas então, chega de papo, vamos começar com o Dark. E aí, Dark, como você tá, cara?
Eu tô bem, cara. Tô morrendo de calor aqui no Rio de Janeiro, porque tá complicado o tempo, mas é a vida, né?
Cara, você é do Rio?
Sou do Rio de... Na verdade, sou de São Paulo, mas eu moro no Rio.
Caralho, mas
não tenho sotaque, não.
É, meu sotaque é de interior, então eu falo porta, coisa assim,
Aqui também tá bastante calor, que a gente mora no Nordeste. Eu moro na Bahia e ele em Pernambuco. Mas são cidades vizinhas, é dividido por uma ponte, ainda assim. Questão de 5 minutos você tá numa cidade e outra, e aqui tá muito quente também. Principalmente por ser Nordeste, aí muito quente mesmo.
Ah, imagino, poxa, eu não gosto de calor. Eu morava numa cidade que era bem no interiorzinho, fazia 17 graus a média lá de temperatura.
Caralho.
Caramba, velho. Aí.
Aqui no
Nunca
Rio,
peguei 17, acho.
a média é 25, e lá, cara, tipo, 25 era o calor mais quente que pudesse ter. Aqui é a média, aqui chega a 40, 45 às vezes, né? Sensação de 45 no caso, quando tá no verão muito quente. E, cara, mano, é um calor insano, meu. Nossa.
Nossa, eu imagino, cara.
É.
Então, vamos começar perguntando, Dark, como começou assim o teu canal? Como nasceu o Laboratório de Zaun? O que te inspirou? Como você começou a produzir conteúdo?
Cara, eu vou até entrar aqui no YouTube só pra tirar a ideia. Que, tipo assim, pra você ver, olha só, eu tenho vídeo aqui, ó, de 14 anos atrás.
Caramba!
Sem brincas.
Caralho!
Caralho, 14 anos! Caramba, velho!
Meu primeiro vídeo, ó, o mais antigo aqui foi 14 anos atrás, foi postado em 2006. 11 de outubro de 2006, foi o meu primeiro vídeo. Eu
Caramba,
gostava
sim.
de. Eu gostava de postar, eu gostava de compartilhar. E o meu sonho era poder pegar e compartilhar as jogadas, as coisas com os meus amigos, entendeu? E a gente sempre compartilhava, comentava, saca? E nessa época não existia streaming, não existia nada dessas coisas que a gente tem hoje em dia, entendeu? E o
Entendi.
mais engraçado de tudo é que, tipo assim, eu faço YouTube já há tanto tempo, né? Nossa, eu já peguei todas as épocas possíveis, né? E, tipo, quando eu resolvi investir no meu canal do Laboratório de Zaun, que ele tem 6 anos, né? Porque eu já faço YouTube em outros canais, né? Aí eu resolvi criar em português esse mesmo conteúdo que eu criava em inglês, entendeu? Meu canal, inclusive, é em inglês, ele tem mais visualizações que o laboratório. Nunca consegui bater as visualizações dele no laboratório.
Caramba!
Você tem um canal em inglês?
Tenho sim.
Caralho, por essa eu não esperava.
Eu também não sabia dessa, cara.
Caramba. Então, esse canal que tem 14 anos, cara, eu fazia vídeo em inglês, porque naquela época não existia conteúdo em português, era só em inglês, e eu sempre fui gamer, então eu queria compartilhar, e eu fazia, tipo, top 5 unidades escrotas do Warcraft, ó, 696 mil visualizações,
caramba,
entendeu?
Caralho.
Aí, top 10 armas do Command & Conquer, um jogo que eu jogava muito na época, 800 mil visualizações, então...
Caramba.
É... Aí eu comecei a fazer conteúdo em inglês de League of Legends, né? Que decaiu muito o meu canal nessa época, porque ninguém conhecia League of Legends, né? Mas mesmo assim eu tenho vídeos bem vistos, 190, 170 mil visualizações. Aí eu comecei a fazer guia de LOL. Só que naquela época eu fazia guia usando aquela voz do Google, saca? Tipo o Bronzinho, Cris.
Sim,
eu sei se vocês conhecem.
Sim, conheço bem.
Então, eu botava a voz do Google pra falar. Mas aí o meu amigo chegou e falou pra mim assim, cara, mano, faz esse conteúdo em português. O LOL tá saindo no português e a comunidade não tem ninguém que fale disso. Por que você não faz vídeo disso? Aí eu peguei e falei, cara, vamos lá, né? Aí os meus amigos me apoiaram muito e a gente fez o laboratório. No começo eles me apoiavam demais, no final das contas eles foram deixando o LOL saindo e aí ficou só eu mesmo criando conteúdo.
Entendi. Caramba, esse do canal de inglês eu não esperava, cara. Que legal, velho.
Não.
Que legal. É, meu amigo.
E assim, a questão...
Inclusive, olha só, essa aqui é uma coisa que poucas pessoas sabem. Meu canal foi um dos primeiros brasileiros a ser monetizado com videogame. Se não, o primeiro.
Caramba! Sim.
Você veio antes do... Quem foi o segundo?
Eu nem sei, mas eu sou antes do Monark, eu sou antes do BRKSD. Então, foi um dos primeiros.
Caramba!
14 anos, 14 anos, né? Tempo pra caralho.
Realmente.
E tipo, o pior de tudo, cara, é que eu monetizei, não porque eu queria ganhar dinheiro. Eu monetizei porque eu queria ter as thumb do YouTube, porque o YouTube, ele adiciona thumb, mas era só pra parceiro. Então, moral da história, eu ia querer pegar e colocar as minhas miniaturas, mas eu não conseguia porque eu não tinha a monetização do YouTube. Aí eu fui lá, fiz um contrato gigantesco, o YouTube assistiu os meus vídeos, mandaram várias mensagens, passei por uma época de... Foi praticamente uma contratação, entendeu? E aí eles liberaram a monetização pro meu canal, e meu canal foi um dos primeiros a ser monetizado sem network. Aí depois, quando veio a grande época de monetização no YouTube brasileiro, você ainda era obrigado a ter network. Inclusive o laboratório, que não era, tipo, eu criei ele outra conta. Porque eu tinha essa conta com os meus amigos, entendeu? A gente entrava, conversava, coisa do tipo, né?
Sim.
Só que aí eu resolvi criar nessa segunda conta e coloquei tudo no meu nome, mas era uma conta que a gente tinha tudo assim, a gente compartilhava. E, cara, o laboratório não conseguiu monetizar ele, engraçado, né? Aí eu tive que ir pra network pra conseguir monetizar o canal, porque na época, 2014, você não conseguia monetizar o YouTube. Mas o meu, ele era monetizado, o meu principal.
Entendi. Acho que uma das principais networks dessa época era a Machinima, né? Que o pessoal usava muito a Machinima.
Eu não me engano. A Machinima foi a primeira.
Muito famosa.
Foi o BRK e Cedu, né? Que trouxe ela pro Brasil. Eu lembro muito bem dele ter trazido ela pro Brasil. O Machinima, ele era bom no começo, mas depois ele ficou muito ruim. E a que eu peguei foi a esqueci o nome dela, mas era do Felipe Neto. Eu esqueci qual era. Para alguma coisa, né? Para outra.
Para não sei.
Não lembro qual era.
É uma para alguma coisa.
Putz, mano.
É assim mesmo, é para
alguma era. Coisa. Para Maker. Aí
Para Maker, essa mesmo.
Aí eu fiz a Para Maker, só que, cara, mano, ferrou com a minha vida aquilo, porque eu dividia 50% do rendimento do laboratório.
Nossa.
E os três primeiros anos do laboratório eu rendia tipo $500, então 250 para Para Maker, 250 para mim.
Caramba.
Cara, mas qual era a lógica de ter uma networking, de você dividir? Qual era o custo que eles tinham com isso?
Antigamente, era pra você conseguir monetizar, porque você não conseguia monetizar conteúdo de games. Porque o videogame é que nem a música, entendeu? Então, as empresas, naquela época, elas davam strike nos canais que botavam gameplay, certo? Então, você tinha que especificar muito o jogo que você tava colocando. Aí, tipo, algumas foram abrindo. A Riot foi a primeira a abrir. E aí, ela colocou o conteúdo dela pra ser liberado. A Electronic Arts liberava também. E aí, tipo, você podia criar conteúdo. Só que o YouTube não sabia. O YouTube não sabia que a Riot liberava, né? Então, na hora que o YouTube colocava o algoritmo lá pra ferrar com todo mundo, ele ferrava com todo mundo, independente de ser da Riot que é liberado ou não. Mas aí foi avançando a época, né? E aí as empresas foram falando, não, tá beleza, pode compartilhar, não tem problema nenhum compartilhar os jogos, streamar os jogos. E aí a gente começou a atualizar isso, né? Mas aí, só em 2015 e 2016 que você foi conseguir monetizar canal aqui no YouTube brasileiro sem ter esse problema de network e tal. Ah, então, como só completando, a network ela tinha parceria com o YouTube e parceria com os jogos. Então, a network de jogos ela era a única que podia monetizar tudo, entendeu?
Entendi. E é até engraçado se você trazer para os dias de hoje, porque as empresas de jogos mandam jogos para os criadores de conteúdos para divulgar o jogo. Porque aí os criadores de conteúdos, eles jogam, promovem o jogo e aí faz com que as pessoas comprem.
Exatamente.
Hoje é o inverso, né? É porque o mercado muda.
Sim, sim, total.
Mas então quer dizer...
Pode continuar.
Eu ia falar que eu acho que está mudando de novo. Eu acho que agora a gente está numa época onde talvez os streamers não vendam mais tanto. Porque eu vi um desenvolvedor falando que agora, antigamente, né, as pessoas iam nos streamers para ver o conteúdo, para ver se aquele jogo era interessante para gastar o dinheiro dele. Só que hoje em dia... Parece que isso tá mudando, porque as pessoas estão vendo o streamer para ter entretenimento, não para comprar alguma coisa. Então ela vai lá para ver o streamer para passar um tempo com ele, não para ver o cara jogando aquele jogo. Então antigamente você via o streamer para ver o jogo que ele tava jogando. Agora você vê o streamer para ver ele fazendo alguma coisa engraçada, entendeu?
Sim, sim. Entendi. Inclusive, você falou de streamer, você começou na Twitch agora, não foi, se eu não me engano? Você começou a
produzir? Comecei. Comecei recentemente. Depois de anos recebendo muito apelo da galera, finalmente eu me rendi.
Entendi. Se eu não me engano, eu vi naquele vídeo que você falou sobre o Rehun, que a galera tava na cobrança retada com você por causa disso. Se eu não me engano...
Exatamente. Foi por isso que eu entrei na stream, na Twitch. Entendi. Porque eu recebi tanta cobrança, eu falei, cara, mano, eu não faço ideia se essas coisas realmente fazem diferença. Então eu falei... Eu só tenho um jeito de descobrir. Então eu vou entrar lá na Twitch, vou ver se as propagandas fazem diferença mesmo, se esse negócio tá certo, se a galera tá chorando à toa, se afeta mesmo a qualidade da stream. E eu fiz isso como uma coisa pra também aprender, né? Porque eu não sei, mas como um desafio.
Entendi. Mas e aí, tá gostando da experiência na Twitch?
Tô, cara. Eu acho que... No momento eu tô tentando fazer as streams mais de boa, saca? Eu quero streamar pra me divertir, entendeu? Eu quero streamar pra passar um tempo. Eu não quero pegar e streamar pra me cobrar, pra sentir que eu tenho que fazer aquilo, pra sentir que eu tenho que tipo, bater números, entendeu? Então eu entro na stream mais pra conhecer o público, conversar com a galera, sentar ali. Isso é uma experiência muito legal, entendeu? Você poder fazer um negócio sem estar se sentindo cobrado, né? Que o YouTube cobra muito da gente.
Sim, é até uma questão de aliviar você conversar com o seu público, no teu profissionalismo, você não tem, eu tenho que fazer live hoje, porque senão não bate a meta do mês. Você tá lá como se fosse um hobby, algo mais tranquilo pra liberar, assim se dizer.
Uhum, exatamente.
Entendi.
E é bem legal, cara, poder conversar com o público, porque muitas pessoas tratam o público como número e eu sempre penso o contrário. Inclusive, eu já tive várias conversas com outros criadores de conteúdo, falando sobre o seguinte, eu vejo os criadores falando, hoje eu peguei menos visualização porque, sei lá, esse vídeo aqui o YouTube não quis divulgar, mas às vezes não é culpa do YouTube, a culpa é do cara que botou uma thumbnail tosca, fez alguma coisa errada, não agradou a galera por algum motivo aleatório, entendeu? Então acho que nesse caso especificamente, cada número ali, por mais que o YouTube divulgue ou não um vídeo, entendeu? Aquela pessoa escolheu passar o tempo dela ali assistindo você, entendeu?
Sim,
então você tem acesso a esses números, saber qual foi a porcentagem de tempo que as pessoas gastaram assistindo o seu conteúdo, que elas curtiram ou não aquilo que você está falando, os comentários que elas deixam. Não é um bot que vai lá e escreve essas coisas, né? São pessoas, de verdade.
Sim. E outra coisa que eu queria falar contigo é, o que você achou do novo jogo da Riot, aquele RPG?
Ah, você está falando do Rei Destruído, né?
Sim.
Eu tô muito animado pro jogo do Rei Destruído, porque eu hype esse tipo de jogo. Cara, tipo, hoje em dia não mais, mas antigamente, se você chegasse e perguntasse pra mim, sei lá, em 2012, 2010, qual é o seu jogo favorito? Eu ia falar com certeza absoluta Chrono Trigger, cara. Chrono Trigger é um jogo que eu gosto muito. Se vocês não jogaram Chrono Trigger, eu recomendo muito que vocês joguem, porque é um jogo, tipo, ele é tudo de bom, saca? Eles juntaram Final Fantasy com Dragon Ball, né, o Akira. Eles tentaram fazer a fusão perfeita entre Dragon Quest e Final Fantasy, deu um jogo lindo, maravilhoso. E eu diria que é esse jogo, que é um jogo de turno, interessante. Um dos jogos que eu gosto muito é Final Fantasy X também, não sei se vocês conhecem, mas é um jogo também de turno, bem lento. E, cara, esse jogo vai ser assim. Então, pô, como não gostar? Ele vai ser justamente tudo que eu gosto num jogo, e ainda por cima vai ser aquele jogo maravilhoso de League of Legends, com história e todas as coisas, a gente poder ver o passado do Rei Destruído, saber o que ele fez, jogar com a Arya, soltar o charme dela. Pô, legal, pô.
Da hora, eu também achei legal. Assim, é pra, principalmente pra galera que gosta de RPG de turno, né? Porque assim, a Riot, ela tava muito presa a LoL, aí veio Legends of Runeterra, que é o de cartas, e veio TFT antes de Legends of Runeterra também. E a Riot, no evento de 10 anos, eles anunciaram bastante jogo e bastante novidade. E isso é legal, né? Agora, a única coisa que eu não acho legal é aquele client que nunca conserta.
E eu acho que nunca vão, porque o client, ele deve ser uma questão de financeiro da própria Riot, sabe? Eu acho que a Riot pensa, cara, a gente tem que deixar o client bugado, porque aí a gente faz hype quando a gente for consertar ele algum dia. Que foi algo que a Riot comentou, que eu fiquei pensando nisso, né? Tipo, eles falaram que eles não vão mais fazer rework de personagem, né? Porque a Riot costuma fazer atualização dos campeões. Eles falaram, a gente não vai fazer tanto, não. A gente vai fazer uma por ano, por quê? Porque se a gente fizer 5 por ano, daqui 2 anos acabou. Não vai ter mais personagem pra gente fazer. E a galera gosta de ver um rework, gosta, engaja muito com isso. A galera cobra muito. E é um evento interessante. Muitas pessoas preferem um rework de personagem do que um novo campeão. Inclusive, 2020 foi um ano conturbado em relação aos lançamentos de personagem, né? Que só teve um personagem que não recebeu crítica, que foi a Hel. E os outros, todos eles foram criticados. Mas aí você vê os rewards que aconteceram. Fiddlesticks e Volibear. Foram dois rewards que foram master. Foi incrível tudo que eles fizeram. E aí você pega no passado, Nunu, você pega a Kali também, né? Vários personagens, que Irelia, que foram refeitos, que foram 10 vezes melhor, entendeu? E quanto aos novos campeões, vixe, tá lá embaixo, né? A barra da Riot tá lá embaixo pra novos campeões.
Verdade.
É verdade. Eu não tô sentindo mais esse hype também com o campeão. Lança um campeão novo, o cara lançou, tô vendo aqui, mas pronto, acabou. É, um diazinho de hype. Antes, eu acho que tinha mais antes. Pelo menos quando eu comecei a jogar, faz uns 4 anos.
É,
eu acho que era mais
que
legal.
Tipo, teve um ano aí, que eu acho que foi 2018, alguma coisa assim, mano. Os caras lançaram 2 campeões nesse ano. Eu fico olhando pra trás e penso, caraca, como que a gente sobreviveu 2018 inteiro só com 2 campeões, 2 lançamentos, né? Agora a Riot tá nessa de lançar 7 ou 6 campeões por ano. Aí, beleza, muito mais coisa. Então, provavelmente um lançamento a cada 2 ou 3 meses, né? Isso é uma coisa que vai hypar mais a comunidade, vai vender mais coisa pra eles, né? Mas, sei lá, é aquilo, você acaba, em vez de você ter aquele personagem que todo mundo fala, caraca, esse é o campeão, você faz com que esses personagens sejam menos inspirados, né? Parece que são sempre mais do mesmo, né?
Sim, exatamente.
Sim, exatamente. É, mas é isso, velho. Eles têm que melhorar mesmo nessa questão de campeões novos. O último campeão novo, assim, que eu gostei, joguei muito, inclusive é meu main, foi o Sylas. Tipo, o Sylas, quando lançou, eu não parava de jogar com boneco, eu adorava o boneco. Tanto pela quando lançou a lore dele, que conta a história da Lux dele. E sem contar quando lançou o boneco em si, eu adorava, cara, jogar com o Sylas, tanto que eu jogo até hoje com ele, e eu gosto muito do personagem, mas tipo, um personagem que eu não gostei nada, foi a Seraphine. Eu não gostei da Seraphine, e nem das skins dela, que eu não entendi as skins dela.
É, eles quiseram, eu acho que a Seraphine, ela foi feita pra comunidade asiática, pra gente, talvez ela não seja um personagem legal, a gente pensa... Seraphine, personagem genérica que foi feita aí à base da Sona, né? E foi feita pra quê? Pra galera pegar e gastar dinheiro lá na skin cadeia dela. Só que aquilo, pra gente ficou meio zoado, mas pra galera lá da China, pô, ela foi a personagem que mais vendeu, então pra eles deve estar bom, mas pra gente foi uma personagem que não ficou legal mesmo, né? Eu não gostei dela também.
Sim, sim, é porque tem aquela questão também de cultura, varia muito assim, de onde você vive a questão, eu acho, pelo menos.
É, exatamente.
É a questão mercadológica, cara. Riot, tudo tem que ser pensado, né? Todas as skins, cada bonequinho. O Yone, por exemplo, ele ia vender muito mais. Pô, é o irmão do Yasuo, outro boneco assassino. Todo mundo gosta de jogar, tá ligado? Os caras jogam mais um hype ali em cima. É tudo uma questão mercadológica, eu acho, a questão da Riot. Mas querendo voltar, Dark, pro início. Você não começou com LoL, né? Você falou aí que você postava vídeo de outras coisas.
É, exatamente. Eu fazia vídeos de... Eu gostava muito de jogos de estratégia. Sempre gostei, na verdade. Então eu fazia muito conteúdo relacionado a jogos de estratégia. Só que os vídeos que mais bombaram no meu canal foram vídeos de lista, né? Eu não sei porquê, mas as pessoas gostam de lista, sabe? Desde sempre as pessoas gostam, sim, de lista. Então, o meu vídeo mais visto é top 10 do Command & Conquer, depois é top 5 do Warcraft, aí depois é todas as cinemáticas do Medal of Honor, entendeu? Final do Fallout 3, eu acho. Acho que é o 3, é o Fallout 3. É, piores formas de morrer num jogo. Então, é umas coisas assim que eu fazia e dava bastante visualização.
E pra aí você falou aí que você não conseguia monetizar no início, então era como se fosse um hobby pra você.
Sempre foi, eu sempre gostei muito de fazer conteúdo. Tipo, inclusive, você vai e fala, pô, você vai, essa é uma pergunta que eu recebo muito, você largaria o canal do YouTube? Aí eu sempre vou falar que não, porque mesmo que eu pare de trabalhar, porque hoje em dia o YouTube é meu trabalho 100%, entendeu? Então eu só tenho o canal do YouTube. Mesmo que eu pare de fazer YouTube, eu vou acabar encontrando alguma coisa pra fazer esse tipo de coisa, porque eu me divirto fazendo, entendeu? Eu realmente me divirto produzindo conteúdo, vídeo. Hoje eu fiz um vídeo, né, que foi um vídeo super arrastado, foi um vídeo difícil pra caramba, porque são lendas de Solo Kill, né, que é uma série que geralmente tem muita pesquisa, tem muita coisa. Então, teve umas 8 páginas que eu redigi de roteiro, foi tipo 20 minutos gravando, foi umas 3 horas editando, entendeu? Então, é um bagulho muito pesado que eu vou lançar depois. Então, eu gosto, eu me divirto fazendo esse tipo de conteúdo assim, saca? É uma coisa legal. Só que, tipo, é meio desgastante também. Porque, por um lado, é legal você ver que você se dedicou àquilo, a galera tá dando boa, tá trazendo um bom feedback, entendeu? Tá gostando, tá tendo números altos e tal, a galera tá se inscrevendo no canal, tá pedindo mais. Mas, ao mesmo tempo, é um negócio que é complicado fazer, é muito pesado fazer.
Sim, eu imagino. E, pô, cara, a tua comunidade é, tipo, realmente, eles estão lá em peso. Tipo, quando eu comentei no teu vídeo lá, inclusive foi um vídeo falando do jogo do Redestruído, te convidando, poxa, a galera chegou em peso, dando like, pedindo pra você responder, até você responder. Eu achei muito legal, assim, a tua comunidade tá unida, entendeu? Eles vendo lá, pô, eles apoiaram a ideia, eu achei muito legal a velocidade que as pessoas responderam e reagiram, entendeu? Eu achei muito legal.
Eu sou muito privilegiado por ter uma comunidade tão boa, inclusive, agora que eu tô lá na Twitch, o chat lá é muito de boas, entendeu? Tudo bem que eu já sofri 3 ataques de bot lá, né? A vida dá 10. Mas todo mundo que entra lá elogia bastante o chat, fala que aquilo era muito gente boa, e é isso aí, cara. Eu sempre votei nisso, né? Eu sempre pensei em trazer conteúdo positivo pra galera, e eu acho que a galera me retribui da mesma maneira, entendeu? Por mais que tenha gente hater por aí, né? Sempre todo mundo tem um hater e tal, mas... É um negócio que eu realmente sou muito privilegiado. Acho que a minha comunidade de Zaunitas é com certeza uma das melhores comunidades aí do YouTube de League of Legends, se não a melhor.
É isso mesmo. E é aquela coisa, hater todo mundo tem, não adianta, sempre vai ter um que ou ele realmente não gosta de você, ou ele vai falar mal de você porque você é uma pessoa grande, pra ele ganhar visibilidade. Sempre vai existir pessoas assim, sempre. Infelizmente.
Exatamente.
Infelizmente o mundo é assim.
Falando em comunidade, o que, é que você acha da comunidade do LoL?
Cara, eu já passei por tanta comunidade. A melhor comunidade que eu passei na minha vida foi a comunidade do StarCraft, porque lá a galera se importava, saca? Por exemplo, teve uma vez que eu perdi uma partida e o cara me adicionou e veio falar as coisas que eu tinha feito errado na partida, que eu poderia mudar pra mim ganhar. Teve uma vez que eu quitei de uma partida, aí o cara pegou e me adicionou e veio perguntar se eu tava bem, porque eu tinha quitado de uma partida, e ele falou, pô, não faz isso não, cara, é mó difícil subir de liga e você quitou aí de graça, pô, como assim? Então a galera era muito mais gente boa, saca? Tipo, lá o pessoal tinha muito respeito, você tinha que falar GGWP na partida no começo, quando você estivesse perdendo você tinha que falar GG no momento certo, porque se você falasse antes a galera falava que você estava sendo ofensivo, se você não falasse falava que você também era ofensivo, né? Tinha inclusive cobrança em relação a isso em cima dos jogadores, né? Tipo, jogador profissional tinha que ser tipo o ápice do jogo, tipo, não podia falar coisas erradas e tal. E tinha muito jogador que era banido das competições porque escrevia coisa errada. Eu fiz um vídeo lá no laboratório sobre motivos aleatórios que os jogadores foram banidos. Aí teve um cara lá que foi falar GG e escreveu no teclado coreano, né? Só que ele tava segurando o shift e apareceu outra tecla. E pronto, apareceu duas teclas no lugar do G e ele foi banido por causa disso. Ele perdeu a partida, mesmo ele tendo ganho, entendeu? E tipo, esse é o nível do negócio do StarCraft. Agora no League of Legends, a comunidade é muito mais jovem, né? Então a galera é muito mais ofensiva, mas... Mesmo que eu falei sendo tóxico, tendo seus problemas, não chega nem perto do que as outras comunidades são, como por exemplo, a comunidade do World of Warcraft e a comunidade do Counter-Strike. Pra mim, essas são as piores de longe, pelo menos as que eu pude conhecer.
Com certeza, cara. Eu joguei. Eu acho que, assim, porque teve um tempo que eu dava vida no CS, né? Sabe? Aqueles 2 aninhos que eu não parava de jogar, cara, todo dia, todo dia. E, cara, eu nunca vi uma comunidade tão miserável igual a do CSGO, cara. Sempre tem um, independente da partida que você vai entrar, sempre vai ter um desgraçado pra encher teu saco. E os caras lá, tipo, e a questão do chat de voz potencializa isso, né, cara? Porque, sei lá, tipo, a galera começa a xingar e não para. E fica aquela algazarra e, cara, eu simplesmente não tive mais paciência. Faz uns 2 anos que eu parei de jogar CS. Acho que eu tenho quase 2.000 horas, mas eu não aguento mais. Eu não tenho mais nem paciência pra voltar a jogar o jogo justamente pela comunidade.
Cara, e... pode falar, Dark.
Eu também tive muita dor de cabeça com a comunidade do Counter-Strike e falar pra tu, viu? Porque eu sempre fui um jogador que gostei muito de competir, entendeu? Então eu tryhardei muito no Counter-Strike, tryhardei muito no LoL, no StarCraft. Aí eu consegui ser... Eu não consegui chegar ao elo máximo no Counter-Strike, não tive estômago. Eu cheguei no AK dupla dourada, né? E eu parei. E no League of Legends consegui chegar no máximo, no StarCraft consegui chegar no máximo, em jogos de carta também consegui chegar no máximo, mas não se compara. Não se compara a comunidade do Counter-Strike, cara, nenhum. Inclusive, a comunidade do Hearthstone mostra que a galera pode ser tóxica com você, mesmo sem poder escrever chat. Porque o cara vai lá e fica queimando cordinha pra você ficar puto e quitar da partida. Sério, a galera faz isso. Mesmo
Caramba,
sem chat.
Velho, eu não sabia disso.
A galera do
ser humano, ela vai além, cara. Não
tinha uma frase de um personagem lá que era da Ladina, que ela falava desculpinha, e aí a galera ficava sempre spamando aquilo quando ia te matar. E a galera usava isso de bad manner mesmo, saca? Pra te ofender. E chegou um ponto que os caras chegaram e arrancaram essa frase dela. Tiraram, botaram outra coisa.
Caramba.
Porque acharam que tava muito ofensivo. Sem brinques, cara. E tipo, esses negócios assim mostram que a comunidade pode ser tóxica independente de ter chat ou não, entendeu? Então, mesmo que a gente remova o chat do Counter-Strike, não adianta. O cara vai ficar jogando Molotov no seu pé, vai ficar te enchendo o saco, e é aquilo. Tipo, é frustrante demais. League of Legends, por outro lado, por mais que League of Legends tenha seus problemas, a Riot, ela pega firme, cara. A Riot realmente pega firme na comunidade. A Riot cuida muito bem dela. E eu acho que se a comunidade, ela tem essa sobrevida dessa forma, né, mostra que a Riot lá, banindo, fazendo pensamento, né, ó, galera, não pode ser tóxico, não sei o quê, não pode fazer isso, senão você vai tomar ban, tem que ser gente boa e tal. Então acho que é isso que pesa mais no caso da comunidade do LoLzinho.
É isso mesmo. Cara, e assim, eu tentei jogar CS, eu não sou muito bom em FPS, principalmente FPS tático, essas paradas assim, eu não sou bom. Cara, e se eu não me engano, eu não sei se CS tem um sistema de balanceamento. Eu não sei muito bem como funciona o jogo. Mas eu fui jogar minha primeira partida, cara, eu sofri um ataque. Eu falei, galera, eu sou iniciante, tô aprendendo a jogar. O cara começou a me atacar como se eu fosse jogador de anos, entendeu? Começou a me atacar, cara, você não sabe fazer isso, é burro, não sei o quê. Sem contar nos relatos que tem de machismo, de homofobia, de racismo, pelo chat de voz do CS, tipo. Cara, eu comprei CS na época que era pago, e eu me arrependi muito, porque depois, principalmente porque ficou depois de graça, e porque eu não joguei, por causa da comunidade. Eu literalmente tinha medo de ser ofendido a um ponto de ficar afetado, tipo, eu tinha muito medo disso, aí eu não jogava de jeito nenhum.
É, eu sempre mutava a galera, principalmente quando eu via que os caras tinham os nick de espanhol e tal, esses eram os piores, eu acho.
Os boludinhos.
Sempre mutava todo mundo. E cara, mano, tipo, Counter-Strike pra mim o problema foi assim, tipo, primeiro você tem a barreira dos caras tóxicos, aí tá, você conseguiu subir de liga, aí você tá num ponto que a galera não chega mais a ser tão tóxico, ainda é competitivo pra caramba, mas a galera tá se esforçando pra subir, e aí você começa a ver ali é o nível pior, que é onde começa os hacks. Aí é tipo 3 partidas por dia com hack, e é triste, meu amigo, triste, porque você entra na partida e tem tipo 20, 30% de chance daquela partida ter um hacker no outro time, e os hacks do Counter-Strike é uns bagulho muito escroto, não é que nem o LoL, que você não consegue, será que esse maluco tá usando script? Não, no Counter-Strike é o maluco saindo rodando peão lá da casa própria, dando tiro na cabeça de todo mundo,
é
saca?
E ainda tira onda, cara, e fica te zoando, e fica te enchendo o saco, não importa o que tu fala, o cara vai continuar, cara, nossa, eu já sofri tanto com isso também.
O nível que chegou do Counter-Strike, pra você ver, olha só, os caras criaram um pareamento alternativo pra não ter esse tipo de coisa. Então, o pareamento do Counter-Strike tem o pareamento da Valve, né? Que você entra lá na fila pra você jogar ranqueado. que você pega um ranking, mas você tem um pareamento terceirizado, que é o pareamento que tecnicamente não tem ninguém lá usando hack, e o nível é muito maior, e é justamente nesse pareamento que joga os pro players também.
Então, a GC, né? Sim.
É, exatamente.
Muito na GC. E também era xingado na GC, tá ligado? Tipo, eles conseguem controlar os hacks, mas não conseguem controlar a questão do trash talk. É muito difícil.
E, cara, mano, a gente vê, tipo, as decisões que a Valve toma também, né? Eu gosto muito da Valve, mas a Valve pode ter a opção de resolver o problema dos hacks ou lançar um monte de skin. O que você acha que eles estão escolhendo, né?
As skins, óbvio. Que dá dinheiro.
Muita, muita skin.
E por muito tempo, né, foi cobrado coisas deles. E eles estavam cagando pra comunidade. Aí o que aconteceu? A Riot foi lá e falou: vamos pegar todas essas críticas que a Riot, aliás, que a Valve recebe, e eles não estão nem aí, e vamos fazer o nosso jogo, o nosso Counter-Strike, baseado nessas críticas, e vamos fazer ele ser tudo que esse jogo aqui não é. Então, tipo, tem um esquema de servidor. O servidor da Valve, ele é muito lento, né? Eu não sei se é 128 tick, alguma coisa assim, mas ele é um servidor que é muito lento, né? Então,
ele é 64. 128 é o que todo mundo sonha em ser na Valve, mas eles nunca votam.
E os caras cobram isso, ó, desde a época que eu jogava Counter-Strike, mano, e faz tempo. Tá aqui, não, cara. E, tipo, nunca aconteceu. Aí, vamos lá, cobrança contra os hackers. Até hoje, hack é o que mais acontece no Counter-Strike, mesmo os caras botando o celular. Mas dane-se, cara. Você pega aí um gerador de chip e pronto, faz um chip aí e pronto, vai lá jogar no Counter-Strike usando hack, do mesmo jeito. Até porque o cara que usa hack, ele vai usar um hack pra criar um celular também. Isso aí é só um passo a mais pra quem não usa, né? É uma coisa que foi feita pra atrapalhar quem tá usando hack, mas na verdade tá atrapalhando quem tá querendo jogar o jogo de maneira justa, né? Então, nesse caso, é complicado essa situação inteira que o Counter-Strike se envolveu. Aí a Riot falou: ó, nosso sistema anti-hack é bom, vai ser 128 tick direto, vai funcionar bem tudo aqui, a gente vai fazer um jogo competitivo e vai ser melhor Counter-Strike. Foi isso que eles prometeram.
Entendi. Cara, e assim, a questão de hack no LoL em si, eu nunca cheguei a presenciar um script ou algo do tipo. Tipo, eu já cheguei a presenciar suspeitas, mas não foram nada confirmado, às vezes o cara nem tava usando, mas eu nunca cheguei a presenciar script. Eu sei que existe, mas assim, presenciar um cara usando script nunca, nunca, em nenhuma partida minha eu presenciei.
Nisso eu admiro a Riot. É uma das poucas coisas que eu admiro nela.
Sim, sim.
Porque é muito difícil de achar alguém, muito, muito difícil de achar um hack. Nossa, comparado
com muito, é muito frustrante o League of Legends às vezes, porque você, quando vai vendo nível alto, aí beleza, ali você encontra alguns hackers. Inclusive, eu já encontrei, na época que tava tendo boom de hackers, aí eu vi bastante. Essa época agora que teve um segundo boom de hackers, eu não vi tantos hackers, né, porque eu não tô jogando tanto, mas mesmo assim, em comparação àquela época, era tipo, a cada partida também, você tava nível o Counter-Strike, você entrava na partida e tinha 10% de chance de ter um drop hacker no outro time, entendeu? Eu lembro que teve uma partida que eu fui jogar e o cara pegou e tava perdendo a partida, e ele falou: peraí, galera, já volto. E aí ele ficou AFK na base, aí passou um maior tempão AFK, e eu: caraca, mano, o que esse maluco tá fazendo, né? Aí passou um tempo, aí sabe o que ele falou? Aí, galera, agora vai, hein? Aí, de repente, a partida caiu. E aí, tipo, ele pegou e ligou a partida de volta e escreveu pra gente assim: depois vocês me agradecem, hein? Aí dropou a partida.
Caramba, velho.
Que sem brincar, esse é o nível.
Que bizarro.
Cara, qual é o sentido de fazer isso? Eu sempre me questionei, cara, quando eu vi o hack. Não tem sentido nenhum de você jogar um jogo pra você simplesmente cheatar, cara. E sei lá, qual é o benefício disso? Que isso vai fazer melhor? Não vejo.
Eu também não entendo, cara.
É, tipo, você literalmente estraga a experiência das outras pessoas e você não aprende nada com aquilo. Você não aprende a jogar melhor, você não aprende nada do jogo. Você só atrapalha todo mundo, inclusive você.
Concordo plenamente. Eu acho que essas coisas, né, de hack é mais pra galera pegar e subir de liga e falar: olha só, eu consegui fazer tal coisa, ó, eu consegui chegar aqui, ó, e tal, né? Eu acho que é isso que eles querem colocar pras pessoas, né? Colocar que eles conseguem chegar num ponto de nível que você chegaria com muito esforço e falar pras pessoas que eles chegaram, mesmo que eles tenham chegado de maneira ilícita, né, injusta, de certa forma. Então, sim, acho que é isso aí que pesa mais nos hacks, no geral.
Sim,
porque,
sim,
querendo ou não, a liga, a pessoa não vai se preocupar. Ela vai pensar: pô, cara, olha só, essa liga aqui que eu tô, eu cheguei no platina, sei lá, o desafiante, vamos desafiante, né? O cara viu o cara desafiante ali, vai achar que ele é desafiante. O cara vai jogar normal game com a bordinha, ninguém vai se perguntar se aquele cara chegou ali mesmo ou se ele tá usando algum tipo de hack ou até mesmo low drop, né?
Sim, sim. Cara, uma coisa que me irrita muito é Hello Job. Uma vez eu já caí com Hello Job. Tipo, o Lucas tava jogando comigo, não sei se ele lembra. Era um Graves, que acho que tinha 20 minutos de partida. O cara tava com quase 300 de farm. O cara tava farmando igual um doente, porque o nosso jungle, ele não conseguia se equiparar com ele. Porque, tipo, a gente é elo baixo.
Era eu o jungle, no caso.
É, Lucas não conseguiu acompanhar o cara. Tipo, ele aparecia na lane, ele sumia.
Eu fiquei tão frustrado, cara. Tão frustrado. Eu fiquei tão triste. Acho que eu não joguei lá por uma semana depois daquilo.
Aí ele literalmente acabou com o nosso time inteiro, ganhou o jogo sozinho, porque nem o time dele conseguia acompanhar ele. O cara fez o objetivo sozinho. Ele, tipo, ele ia te gankar, ele jogava fumacinha, você sumia. Você nem via como você morria. Ele só jogava fumaça e matava. Aí, pronto, acabou o jogo. Ele botou no lobby, quando a gente acabou o lobby, mostra as notas, o gráfico de dano. Desculpa, galera, tô upando a conta pra um amigo meu. Todo mundo ficou frustrado com ele, exceto o time dele, porque, né, foram carregados. Cara, a gente ficou, meu Deus do céu, como um Hello Job pode acabar com a experiência de uma partida, velho? Foi muito frustrante.
Teve uma vez que eu peguei e eu joguei uma partida lá no NA, né, na época que tinha o servidor NA, que não tinha servidor brasileiro ainda, e eu caí com o Smurf, e esse cara era uma Riven, e o cara ficou 52/0, saca? Tipo, eu fiquei, caraca!
Caraca!
Naquela época eu era bronze, e eu não sabia as coisas, então eu pensava, caraca, mano, será que existe o Elo Hell? Será que eu tô no Elo Hell? Será que não tem como subir? E aí eu ficava me perguntando essas coisas, e aí eu vi aquela Riven e o caraca, o que esse cara fez? Eu fiquei assistindo a partida dela várias vezes pra tentar emular aquilo, pra entender porque que ela tava ganhando, né? Só que eu só fui aprender a jogar mesmo no StarCraft, cara, porque League of Legends passa muito a mão na sua cabeça. League of Legends é muito de boa com você, saca? StarCraft não. StarCraft, acho que a comunidade se ama muito porque eles sabem o quão difícil é aquele jogo. Tipo, StarCraft é o jogo, cara, que tipo, se você piscou e você piscou no momento errado, o jogo vai lá e te joga uma bomba atômica e te mata, entendeu? Então é aquele jogo que ele foi feito pra você sofrer, ele não para, ele te passa uma rasteira e começa a te chutar e não vai parar de chutar, cara, não vai parar, vai ficar lá. E é isso que é o StarCraft, então eu já tive partidas de StarCraft que eu esqueci de fazer um personagem em um momento específico, numa partida de 10 minutos, então o negócio, um erro de 0.5 segundos fez com que eu errasse todo o meu build e isso atrasasse em 10 segundos o que eu tinha que fazer, e foi justamente na hora que o adversário tava vindo e ele me matou, sabe? E foi por causa desse erro que eu fiz. Ou, sei lá, você esqueceu de subir a parede da sua base e aí, de repente, os caras invadiram e te mataram. Ou você tava olhando pro lado errado e os caras foram lá e te mataram, entendeu? Sabe? É assim, StarCraft. Então, ali eu aprendi a lidar com o sentimento negativo de perder uma partida, de se sentir cobrado, de ficar ansioso com partidas. Tinha gente, ó, meu TCC de faculdade, que eu sou psicólogo, né, foi sobre StarCraft, porque tinha gente que ia jogar StarCraft e vomitava jogando StarCraft, sem brincar, cara, ficava tão nervoso que vomitava, o cara ficava tremendo, terminava, eu tinha um amigo que ele terminava a partida e falava pra mim assim, cara, eu vou ter que tomar um banho, porque eu tô todo suado aqui, tchau, que ele ficava nervoso pra caraca, suava frio, mano, tipo, o maluco ficava desgezado. Era um bagulho que você via as pessoas falando, saca? Depois das partidas, nossa, tô chorando aqui, não sei o que. Era um negócio triste, cara. StarCraft era dureza, mano.
Caramba, tenso demais.
Esse, com certeza, é o jogo mais tenso que eu joguei na minha vida. Não tem nem comparação League of Legends. League of Legends é um passeio no parque. Porque como que eu poderia comparar StarCraft com League of Legends? League of Legends é o jogo onde você controla o campeão. StarCraft é o jogo onde você controla as tropas e os 5 campeões ao mesmo tempo e o caçador. Entendeu? E se você não ficar apertando o botão pra sair tropa toda hora, vai ter um momento que você não apertou e os caras mandaram tropa e vão vencer o jogo por causa disso, entendeu?
Caramba,
entendi. Então era um jogo que você tinha que perceber tudo ao mesmo tempo, e você tinha que fazer tudo ao mesmo tempo e tinha que fazer rápido. Porque o jogo, ó, pra você ver como o StarCraft era FDP, ele tinha um relógio, um cronômetro. O cronômetro do StarCraft, ele passava o tempo mais rápido do que o tempo da vida real.
Caramba.
Sem brinks. Caramba. Tipo, 10 minutos da vida real era 15 minutos no StarCraft. Nossa. E você tinha que fazer os builds baseado no tempo, no cronômetro do StarCraft.
Ah, entendi. Nossa,
era,
senhora.
Era mais... Ah, tá.
Nossa, entendi, velho.
Caralho, confuso pra casa.
Nossa senhora. Não, eu não aguentava jogar isso não, cara. Eu desistia.
Eu já tentei jogar StarCraft, mas é como você disse, é muito difícil, não entendi nada, cara. Acho que eu parei em 2 dias.
Você vai jogar, né? Se você não tem background, mano, você joga lá e os caras fazem uns bagulho e te espanca, você não faz a mínima ideia como foi que aquilo aconteceu. E aí começa a tryhardar, e aí você chega no prata, aí você tá vendo que os caras tá te destroçando, e você, caraca, mano, no prata tem que ter esse nível de jogo pra jogar no prata? Porque no League of Legends, você tá no prata, você é o cara que joga de monogaro e não sabe fazer build, tá no prata, até mesmo no ouro. Mas no StarCraft, mano, se você quer saber, se você souber tudo do jogo, se você já saber todos os builds, todos os personagens, os timings, e você vai estar no prata. Você vai chegar no mínimo, no máximo no prata.
Entendi. Porque
lá o nível é complicadíssimo. Nossa, mano, aquele jogo... Aí, beleza, eu peguei e tirei umas férias pra jogar StarCraft, né? Aí eu assisti muito os vídeos do Day9, que é um canal em inglês, né? Que, tipo, inclusive o laboratório foi baseado bastante no conteúdo do Day9. Porque o Day9, ele era coach, né? E ele, tipo, fazia vídeos de 3, 4 horas ensinando a jogar. E eu assistia todos os vídeos de 3, 4 horas, mano, pra aprender a jogar aquela porra daquele jogo. E foi justamente, né, tipo, eu vi as experiências do Day9, só que eu pensei, caraca, mano, eu quero muito ser jogador profissional, eu quero muito criar um canal pra passar isso pras pessoas, saca? Porque o Day9 falava, tipo, ah, teve uma partida que eu tava jogando, né, e aí ele tinha que fazer um ataque, né, no adversário. Só que aí ele foi e clicou errado, nesse clique errado dele, ele perdeu a partida. E falou que ele ficou destroçado numa partida de campeonato mundial e ele perdeu porque ele clicou errado. E aí ele falou que ele ficou tão mal que ele caiu no teclado, assim, ele ficou lá jogado no teclado. Aí chegou o cara, saca, pra falar, ô, vamos sair aí do computador, por favor. Aí o cara olhou a cara do Day9 e pensou, putz, mano, coitado desse maluco, deixa eu sair daqui. E deixou ele lá quebrado no teclado, destroçado, sabe? Eu achei, caraca, mano, experiências que a gente gostaria de ter, né? Aí eu comecei a investir em tryhardar, competitivo, coisa do tipo. Aí quando eu saí do StarCraft, eu tava no bronze. Aliás, quando eu entrei no StarCraft, eu tava no bronze, no LoL. Aí eu cheguei no nível máximo do StarCraft e voltei pro LoL, meu amigo. Tipo, em uma temporada eu já tava no desafiante do LoL, sem brinks.
Caramba!
Cara, você já foi Challenger? Qual season?
Já. Season 3 e na Season 4 poderia ter sido Challenger, só que eu joguei, cheguei lá no Challenger, aí depois eu dropei, aí eu dropei pro Diamante, e eu fiquei um tempão no Diamante, aí na última semana eu dropei do Diamante por inatividade. E aí eu cheguei na MD5, e aí a última partida eu não joguei ela, e aí eu acabei terminando no Platino.
Ah, entendi. Cara, agora
mas
sim.
Mas é, tipo, pra mim foi a primeira temporada do LoL, eu cheguei em 1400 de elo. A segunda temporada do LoL, eu cheguei em 1800 de elo, né? Que tecnicamente seria desafiante, né? Na época, porque eu tava nos elos mais altos do League of Legends Brasil, mas não existia desafiante naquela época. Era platina o máximo e diamante era, tipo, o top do top do top do top, porque só tinha 3 diamantes no Brasil, que era o Kami e eu nem lembro quais eram os outros que eram diamante no Brasil. Aí depois disso, eu comecei a jogar mais competitivo mesmo. Aí quando você vai jogar competitivo, você para de jogar solo kill, né? Porque você não tem mais... Ou você se dedica a solo kill, ou você se dedica ao competitivo. Quando eu me dedicava ao competitivo, eu tinha que treinar com a galera, fazer sprint todo dia, tinha que fazer Go for LoL no final de semana. Então, tipo, a minha equipe chegou a ser o sétimo do CBLOL, pra você ter noção, dos primeiros CBLOLs.
Caramba!
É. Você já foi pro player?
Já fui pro
player. Cara, tanta coisa. Caramba, aqui.
Véio, cara, tem experiência, estamos aprendendo aqui, velho. Estamos aprendendo.
Meu amigo, cara. É uma aula isso aqui, é uma aula.
É uma aula de vida.
Eu virei pro player por causa de dois motivos, né? Primeiro, por causa do Day9 de StarCraft. E o segundo motivo é que eu tinha amigos, né, que jogavam Team Fortress, um jogo que eu joguei pra caraca, nossa. Team Fortress amava aquele jogo, não sei se vocês já jogaram ele. Esses amigos, a gente jogava for fun Team Fortress, mas eles eram jogadores competitivos de jogos de luta do Brasil. Eles eram os melhores de jogos de luta, né? Eu conheci eles aleatoriamente, a gente fez muita amizade, eles me chamaram pro grupinho deles. E eles iam, tipo, fazer torneios e coisa do tipo, e eu podia ir nos torneios junto com eles, saca? Não como um cara que vai jogar, eu só ia pra espectar eles, ver como eles estavam jogando, fazer parte do grupo que ia junto, entendeu? E era muito divertida essa experiência, saca? Eu falei, cara, mano, eu quero reproduzir isso, eu quero ter isso com League of Legends. League of Legends vai ser o jogo. Porque eu olhava pro StarCraft, e eu até tentei jogar StarCraft competitivo, mas aí, tipo, era um passo além do que eu poderia dar, que era um negócio muito hardcore. E aí eu falei, não, eu vou pro League of Legends, que é mais simples, e eu posso explorar melhor essas experiências que eu tive no StarCraft. Foi aí que eu consegui chegar no nível mais alto do LoL, né? E depois disso, fiquei jogando aí um bom tempo. Depois de jogar por um bom tempo, eu me tornei coach de equipe profissional. E a última equipe que eu fiquei foi a Pirates, que era, no caso, que virou a Ilha da Macacada, né? No caso, rolou uma treta muito grande, eu saí por causa disso, inclusive. Que eu achei que tava estranho, e depois eles me chamaram pra ter show, mas aí eu já tava com o laboratório andando, né? Então, o laboratório meio que acabou se tornando o meu único trabalho no cenário de League of Legends.
Entendi. E agora, entrando na questão do Raiello, o que, assim, porque tem muita gente que tem preconceito com os Mono Champions. O que você acha, assim, dos Mono Champions entre o Gragoland, o Okai, dessa galera, assim, que subiu...
Do cenário geral de hoje,
cenário,
né?
Geral.
Do Brasil.
Acho que todo Mono Champion, ele é muito bom com o que ele faz e ele tá fazendo certo. Só que esse jogador, ele não tem valor competitivo, infelizmente.
Sim.
Porque, tipo assim, você tem... É aquilo que eu falei pra vocês. Quando eu comecei a jogar profissional foi quando eu tive drop de liga. Não faz sentido quando você pensa, cara, o cara é pro player, por que ele dropou? Porque você tem que se dedicar a outras coisas, entendeu? E aí é aquilo. Pra você ser pro player, você tem que se dedicar à equipe, mindset, treinamento, coisa do tipo. Enquanto um cara que é monochamp, ele só se dedica a uma coisa só, ele só joga com aquele campeão. E às vezes ele tem uma visão estratégica muito grande, muito forte em relação ao que ele faz, posicionamento. E League of Legends é um jogo que ele te recompensa por jogar muito, não por você jogar melhor, entendeu? Então, tipo, tem jogadores que eu já vi que estão em ligas baixas agora, que são monochamp, mas daqui a pouco esse campeão é bufado, fica OP, e esse cara vai saber explorar isso pra chegar no desafiante. Então não necessariamente significa que ele vai ser bom pra jogar com aquele campeão, mas que ele tá, tipo, no lugar certo, na hora certa, entendeu? E muitos desses jogadores que estão no desafiante agora são exemplos disso. A gente já teve jogadores que eram monochamp no passado, e se você for ver... vai ter uma rotação muito grande. Já é muito difícil um jogador monochampion ele ficar muito tempo em alto. Por quê? Porque os campeões deles caem muito rápido, entendeu? Sim, então, sim. Agora, esses que estão aí, por exemplo, o Okai joga de Aurelion Sol, né? Aurelion Sol é um personagem sim. que dificilmente vai cair. Mas você pega, por exemplo, personagens como, sei lá, o Ramos, né? Pode ser que daqui a pouco o Lord Samer tenha dificuldades para se manter no topo, entendeu? Aí ele vai ter que fazer uma carreira de streamer, não uma carreira de pro player, de jogador, porque ele talvez não esteja em alta daqui um ou dois anos, porque depende da Riot decidir qual personagem que vai estar. E aí que entra o problema da competição, porque jogador pro player, ele entra lá na competitividade lá pra jogar e crescer, mas ele não tá vendo isso, ele tá vendo a galera tryhardando pra conseguir números na solo kill, isso frustra a galera. Mas, no geral, mesmo os pro players, eles também não se dedicam 100%, então é meio que... Eu vejo as críticas do pro player, eu acho elas vazias por causa de quem eles são. Mas, no caso, eu concordo em parte com o que eles dizem sobre os monochampions, no caso, eles diminuíram um pouco o nível da solo kill. Mas é aquilo, isso não é a culpa deles, é a culpa da Riot que balanceia o sistema pra ser desse jeito, né?
Sim.
E aquela questão, eu pessoalmente admiro o Al-Qaeda, porque eu acho o Aurelion Sol um boneco que não é qualquer pessoa que vai jogar com o Aurelion Sol. Ele, assim, eu acho ele mais complexo, você tem que ter um conhecimento de jogo maior. Eu acho, pelo menos pra mim.
Era verdade aquela parada que ele jogava com volante? Alguma porra assim? Eu vi um vídeo. Ele jogava com volante mesmo? Porque não é possível, cara. Pelo amor de Deus, jogar de Aurelion Sol já é absurdo.
Tiago, é que eu não faço ideia, mano, mas eu acho que pode ser que tenha gente que joga, tem gente que joga com a voz. Agora, tipo, isso com certeza significa que ele pode jogar muito bem com aquele personagem de formas diferentes, mas não acho que, tipo, é aquilo, né? É aquela questão, o cara ele faz isso pra criar conteúdo, né? E esse é um dos problemas do cenário, na minha opinião também. Porque eu acho que todo mundo que vai pro cenário vê que a criação de conteúdo é o que dá mais dinheiro e é o que dá mais
do que a vida profissional, é justamente
a gente história. Perdeu jogadores incríveis, cara. Jogadores incríveis pra criação de conteúdo. Hakim, Baiano, Raels, jogadores incríveis que foram pra criação de conteúdo. Leco, então, tipo, eles vão ter menos estresse, vão chegar mais longe. E o cenário brasileiro não paga bem. O cenário brasileiro paga muito mal, cobra muitos jogadores, né? Teve a treta da Mayumi, né, que inclusive é uma jogadora profissional que estava na ETZ, e ela começou a se questionar os contratos, porque quando você assina um contrato com a empresa, aí você faz as streams e você paga boa parte da sua stream para a empresa que te contratou. Então, por exemplo, você assinou com a INTZ, aí você chega lá e faz stream, aí, sei lá, 50% do seu valor vai para a INTZ, entendeu? Aí você começa a se perguntar, mano, eu assinei esse contrato para ser jogador profissional, não estou jogando, e eu estou ganhando dinheiro aqui com stream. Mais do que é o meu contrato. E ainda por cima, eu tô pagando 50% pra não jogar, por que que eu tô aqui? Entendeu? Então é essa questão que muita gente se faz. E aí chega na hora do dinheiro, com certeza pesa. Por exemplo, a Twitch. Se você tem 1k de seguidores, né? Tem gente que tá ganhando 20 mil reais. E aí? Aí você acha que um jogador profissional vai conseguir 1K de seguidores? Com certeza, porque ele é jogador profissional. E ele vai ganhar 20K. Quanto que é o salário dele? 3 mil? 4 mil? Que é geralmente o que as empresas pagam pra esses jogadores, né?
Sim, sim.
É justamente. É um absurdo. Eu vejo algumas notícias, né, de transferências do mercado lá fora. É o que é LCS que chama, não sei, dos Estados Unidos. Sei que os Estados Unidos é caro pra caralho. E eu vejo salários, cara, porra, milhares de dólares. Eu fico, tipo, não é possível isso, velho. Isso é surreal. Tipo, é preço de mercado de esportes como futebol, tá ligado? É um absurdo. E aqui no Brasil é um valor muito baixo, cara. Eu não culpo eles de estarem indo pro entretenimento. No caso, fazendo as streams. Mesmo que eles não tenham tanto carisma, às vezes as pessoas assistem pela habilidade mesmo, né? Só de ver ali já é da hora. Eu vejo mesmo pelo Faker. O Faker faz muita stream. Mas você não vê o Faker falando nas streams dele. Você tá ali porque você quer ver a gameplay dele, né? E querendo ou não, é isso que os japoneses podem oferecer. E eu não culpo eles porque o salário no Brasil é muito desvalorizado. Você acha que vai mudar com essa entrada das franquias?
Eu achava que sim, mas hoje em dia eu não tenho mais esperanças. Eu acho que não adianta. Eu fico muito triste, cara, porque eu acho que o cenário brasileiro se limita, saca? Tipo, muita gente fala, ah, pô, porque a Riot fecha aqui o servidor e tal. Isso realmente limita bastante os jogadores, sabe? Porque tem muito jogador brasileiro que poderia estar jogando lá no NA ou jogando na Europa. Poderiam estar desenvolvendo o cenário brasileiro de verdade, porque aqui no Brasil você fica fechado aqui, sempre ganhando a mesma coisa, e quem ganha está acomodado, quem paga está acomodado, e não tem por que melhorar, não tem por que tentar ganhar o Mundial, não tem esse sonho. Aí você pega o Counter-Strike, circuito aberto. Você tem os caras que estavam aqui no Brasil, qual foi a coisa que eles resolveram fazer? Eles estavam numa empresa grande, na Kabum, e falaram, cara, não tá dando certo aqui o negócio. Vamos fazer o seguinte, vamos juntar uma vaquinha, vamos sair da Kabum, vamos lá pros Estados Unidos, vamos treinar e vamos jogar na Liga Internacional. E não vamos jogar na Liga Brasileira, porque ela não tem futuro. Moral da história, os malucos foram pra lá, foram contratados pela Luminosity e viraram campeão mundial.
Dois
meses. E tipo, e olha só, quando eles saíram da Luminosity e foram pra SK, a SK pagava, sabe quantos que... Só pra ele viajar por mês, todo mês, sabe quantos que eles pagavam?
Quanto?
10k de euro, só pra viajar.
Nossa, de cara, euro, velho.
Fora o salário que eles tinham. Eles recebiam 10k de euro, que é 50 vezes o real, né? Só pra viajar e poder voltar e conhecer a família, ver o que tá falando com o Ronan. Era isso que eles tinham que fazer lá. E cara, mano, me diz, esse budget de 10k de euro por mês pra um jogador, isso é o que paga uma equipe inteira brasileira aqui por mês. Uma equipe, talvez, com duas lines, se pá.
Caramba.
Então é isso aí.
E aquela coisa.
E outra coisa. Ah, o outro ponto também é que as empresas aqui, elas pensam muito em ganhar grana, elas não pensam em desenvolver o cenário também. Que nem, por exemplo, você vê esse exemplo da stream que eu falei pra vocês. Os caras estão aí investindo pesado nas streams porque é o que tá dando grana pra eles. Eles estão. É tipo as networks do YouTube, entendeu? Você vai lá pra, entre aspas, ser streamer e boa parte da grana que você ganharia ali com aquela stream vai direto pra empresa. E a empresa faz isso com muita gente. Aí GGWP, é por isso que você vê tanto gente pegando pesado nisso, né? Nas streams, nos streamers grandes, né?
Sim, sim. E aquela coisa, eu acho ainda que, assim, começaram a dar valor agora. Não muito, mas começaram. Exemplo, antigamente, ser pro player, ser o youtuber, criador de conteúdo, as pessoas achavam que era um emprego sem futuro, que a pessoa não ia conseguir se sustentar disso. Aí, exemplo, é por isso que eu acho que isso é um dos fatores que acontece para não valorizar o pro player aqui no Brasil. Exemplo, como exemplo, os jogadores de LoL. Eles não recebem um salário tão legal. Você vê, Estados Unidos, Europa, eles recebem salário, como você falou agora, salários exorbitantes, que pagam times aqui no Brasil para uma pessoa só.
É. E olha lá, né? Porque a gente está falando desse caso do Brasil. Meu amigo, quanto que é que o Faker não recebe?
Pois é.
Tá, mas o Faker é um caso extremo. Mas acredite se quiser... O que o Faker recebe não chega nem perto do que os caras recebem no NA. Os caras do NA recebem muito mais que o Faker. O Faker, ele tá na SKT1 por causa de status. Porque a SKT1, ela teve vários jogadores muito incríveis que fizeram a infância desses jogadores profissionais que estão lá agora, entendeu? Tipo o Boxer. O Boxer era da SKT1 e ele foi um jogador incrível, um dos melhores jogadores de todos os tempos. E o cara era da época que a SKT1 era azul, né? E não era vermelho o símbolo.
Caralho.
E o Faker não vai sair, entendeu? E olha que os caras do NA deram pro Faker um cheque em branco. Falou, pede quanto você quiser, que a gente vai te pagar pra você vir jogar aqui no NA.
Caramba.
E o Faker falou, não quero. Sério. Caramba. Sei que ele podia ter botado lá 10 milhões e os caras iam pagar 10 milhões pra ele.
Nossa, é surpreendente.
Eu duvido de onde vem esse retorno, cara. Será que vale a pena pagar tanto assim? Porque uma coisa é pagar bem, outra coisa é pagar esses salários aí absurdos, cara. Tem tanto patrocínio, tem tanta visibilidade hoje no mundo dos esportes pra isso?
Tem. Pra essas empresas tem. Até porque a Riot, ela divide parte da grana. A Riot, nas ligas franqueadas, né, parte do rendimento da liga principal vai passar pras empresas. Então, por que que eles fazem isso? Pra empresa não ter que ficar se preocupando, né, em sobreviver. Que você pega, por exemplo, uma empresa que cai do CBLOL pro circuito desafiante. Pra comunidade vira meme, mas pra aquela empresa, às vezes é falência, entendeu? Que nem aconteceu com muitas, inclusive. Então, isso é uma coisa que pesa. Porque quando você tá no CBLOL, a Riot paga lá um saláriozinho pra você tá no CBLOL. E aí, depois que você cai, acaba esse salário. E acaba o sustento daquela equipe. Porque no Brasil, talvez não seja tão sustentável, visto que eles investem tanto em stream. Mas lá fora, mano, é muito pesado a galera que investe. É realmente bilhões e bilhões e bilhões. É muita grana que o esporte movimenta lá fora. Com certeza, isso se paga tranquilamente. E é por isso que esses jogadores, eles são tão bem vistos, né? E eu acho que esse problema aí, tal, esse não é só do caso de esporte, não, saca? E esporte, no caso. Eu acho que é de esporte de futebol também. Porque você tem tanto jogador brasileiro que vai lá pra fora e ganha, sei lá, 500 mil por mês, saca? Tá, beleza, sim. O Faker ganha, sei lá, pode chegar a ganhar isso. Mas o Faker é um caso muito específico pra você ver tantos jogadores que passam por essa situação. E a imensa maioria, como por exemplo a SK, que tava pagando 10 mil euros, né, pros caras, tipo, é pouco comparado ao quanto que os caras pagam pro futebol, entendeu? Então, sim, essa discrepância. Mas aí você vê o futebol no Brasil. Aí beleza, aqui pode chegar a pagar lá 50k pra um jogador jogar. Mas não chega nem perto do que os malucos pagam lá fora, que é grana, inclusive, investida da Arábia, né?
Sim.
Porque os espaços tradicionais, querendo ou não, eles ainda têm, né? Eu acho que é incomparável ainda com os esportes. Por mais que os esportes tenham crescido muito, é inegável. Mas eu ainda acho que os esportes tradicionais, eles ainda estão bem à frente em questão de público. Até porque essas ainda tem a geração mais velha da gente, né?
É verdade.
Que não conhece os esportes, ainda tem uma questão do preconceito ali, de, pô, isso é coisa de vagabundo, tal, joguinho.
Sim,
mas eu acho que isso tende a mudar e eu acho que os esportes vai chegar num ponto que vai sim conseguir bater de frente com os esportes tradicionais, aí, em questão de audiência, público e tal.
Acho que em audiência a gente já tem mais audiência do que esporte tradicional.
Verdade.
Você acha, cara?
Eu acho também, cara. Até pelo fato de não ser numa televisão, não ser num canal fechado, ser na internet, eu acho que isso já facilita a audiência. Pelo menos eu acho, assim, na minha opinião, que, exemplo, tem exemplo, você pega um jogo que ele só vai passar nos canais de assinatura, não vai passar na TV aberta. Não é todo mundo que tem condição de ter uma assinatura, exemplo, de um pacote de televisão que contém os canais privados de esporte. Mas, exemplo, na internet. Você tendo a internet, ou na casa de um parente com internet, num celular, num computador, ou qualquer lugar que você puder abrir uma Twitch ou o site oficial, onde esteja aquela transmissão, eu acho que é um fator assim que influencia ainda mais na questão da audiência. É a facilidade. Não é ficar preso à tradição da TV.
Sabe o que eu acho que influencia também? Aqui no Brasil, a gente, eu acho que lá fora também, a gente não tem o público sendo polarizado por equipes, né? Então, tipo, quando você vai numa final do CBLOL, você vê a galera torcendo, independente de quem tá ganhando ali. Eles só querem ver as jogadas acontecer. Então, eles estão lá pra curtir a experiência do esporte, torcer pra uma equipe ou outra. Mas quando você vai numa partida de futebol, você vê que os caras têm que separar, né? Pra não rolar treta, os caras não se matar
sim,
lá.
Sim, sim.
E isso com certeza influencia. Por exemplo, a partida do Flamengo deve dar muita grana e audiência. Tanto que o Flamengo tava fazendo um pay-per-view só do Flamengo, né? Pra você assistir só as partidas do Flamengo. E é isso aí. Porque é o público. Mas, tipo, você pega a liga do Free Fire, né? Que inclusive tá sendo feita pela mesma galera que fez a liga da Riot, né? Eu fico feliz de ver que os caras estão conseguindo pegar muito mais acesso agora. E, tipo, a Liga do Free Fire, meu amigo, teve mais de 1 milhão de pessoas assistindo simultaneamente. E numa plataforma de internet. Provavelmente deve ter chegado a mais de 10 milhões de pessoas únicas assistindo. Será que o futebol, aquela partida do Flamengo no final ali, será que aquilo realmente dá esse número? Ou será que dá mais? Quem sabe, né?
Caramba, é verdade.
Aí tem que entrar em outras coisas que estão além do nosso conhecimento, né?
Talvez ele dê menos por causa do que eu falei. Porque a galera que vai assistir o Free Fire pode torcer pra Loud, mas não vai pegar e deixar de vibrar porque os caras perderam, entendeu? Ou porque aconteceu uma partida sim, épica. É isso aí.
Inclusive, Free Fire, assim, Eu não cheguei a jogar muito, mas eu acho legal, assim, porque o Free Fire, ele deu oportunidade pra quem não tinha, pra galera mais humilde. Muita gente saiu da favela e mora, tipo, exemplo, na mansão da Loud hoje, por causa do Free Fire. Tipo, criança e até adolescente que não conseguia ajudar a botar comida na mesa de casa, hoje tá botando os pais numa casa boa, morando na mansão da Loud. Tipo, é um jogo que dá oportunidade. E que você vê, tá absurdo, tá crescendo muito. Fechou com essa liga aí que você falou, que é a mesma liga que fez da Riot. Tem um público absurdo, porque além de dar oportunidade pros jogadores, é um método de lazer para pessoas mais humildes. Porque o Free Fire, ele vai rodar em qualquer celular. Ele é um jogo assim, mais leve. E que tem mais acessibilidade. Tipo, muitas pessoas, se chegar no em qualquer criança, agora você pergunta Free Fire, a pessoa sabe o que é. A criança, até adultos que jogam Free Fire.
Não, eu concordo plenamente com o que você está dizendo, sabe? Quando a gente para e pensa, tipo, é aquela questão, você tem um negócio que eu vi um. Eu acho que você deve ter assistido o Flow também, que falou sobre o Serol, né? Que ele falou o seguinte. Antigamente a galera da favela se espelhava em quê? Se espelhava no maluco lá de AK-47 pra ser isso o futuro dele.
Sim,
Agora não. Agora ele se inspira em quem? No Serol próprio, né? No Piozinho. Nesses caras
Bruno.
aí. É esse que eles querem ser. Então isso é realmente um negócio transformador. Mostra como os jogos podem transformar. E cara, mano, tipo, tá rolando muita grana em cima desses negócios de criação de conteúdo. Então, é que nem a Uber, né? A Uber também tá dando muita grana. Eu sei que muita gente fala, ah, pô, inclusive, né? Qualquer empresa de aplicativo, inclusive essa que tá patrocinando vocês, né? É uma coisa muito boa pra você investir a sua vida, saca? Eu vi a galera falando, ah, você virou motorista de aplicativo, que você decaiu na vida. Não. Porque eu acho que um motorista
Não,
de
não é ruim, não.
aplicativo hoje em dia, o cara deve estar ganhando mais do que eu ganhava quando psicólogo. E eu sou formado em psicologia. Eu passei 4, 5 anos da minha vida estudando, enquanto o maluco com um carro alugado ele ganha 5 mil por mês, entendeu? Tipo, é isso que tá rolando. Então, eu acho que as pessoas que conseguem pular nesses barcos, que nem do Free Fire, de outras coisas, essas pessoas com certeza vão pra frente. Não porque elas têm um conteúdo top, mas é porque aquilo ali tá recebendo tanta grana, né, que vai inflar, entendeu? E aí ele recebe uma parte. E é isso, cara. Tipo, a gente precisa construir essa visão nessas gerações. A gente tem que parar de viver naquela ideia de você tem que fazer faculdade, fazer um concurso público para sobreviver e pensar nas coisas que estão aparecendo no momento, saca? Que vão dar futuro de verdade pra gente, saca? É
Sim.
por isso que eu pulei, inclusive, em cima do YouTube e falei, cara, esse vai ser meu trabalho, entendeu? Abandonei minha psicologia para fazer isso.
Total. E é aquela questão do motorista de aplicativo em si. Muita gente rebaixa, mas na verdade é uma oportunidade para aquela pessoa que podia estar tá passando fome em casa. Ele aluga um carro ou junta para comprar um carro mais humilde e ele faz as suas viagens por dia e leva seu dinheiro para casa. Era melhor do que ele estar tá se matando para entregar. Como é que eu digo? Currículo, ou então tá em casa passando fome porque não consegue um emprego. Isso é uma oportunidade. Principalmente hoje, que todo mundo tem um celular, mais humilde que seja, ou mais caro que seja. No seu celular você vai saber o que é Uber, você vai saber o que é YouTube, você vai ter isso. E são oportunidades que estão ali para quem não conseguiu um trabalho tradicional, como a gente diz, você tem que fazer faculdade, você tem que conseguir um emprego e tal. E é uma oportunidade, assim como o mobile é uma oportunidade, baixa o link, tá aí na descrição.
Quem não baixou é otário, hein?
Ah, tem que baixar o mobile.
Recomendo, hein?
Isso aí. É isso, cara.
Eu acho que. Eu acho que essa é uma questão muito difícil, às vezes, né? Porque vai muito contra o que a gente aprende como verdade absoluta, né? Mas eu acho que
Sim.
o mundo é do empreendedor, é da pessoa que tenta fazer algo diferente, saca? Se você for tentar fazer algo diferente, você vai ter muitas chances de conseguir ganhar grandes coisas, sabe? Às vezes a gente para e pensa, porra. Eu não quero pegar e ficar na faculdade para ter que fazer tudo isso. Eu quero pegar e fazer algo que eu gosto. E às vezes a gente é xingado. Não, você é vagabundo, você vai fazer isso porque eu sei o quê. Inclusive, foi muito criticado por ter feito essa escolha de abandonar tudo e fazer YouTube ou ser jogador profissional, entendeu? E por muito tempo eu tive que tancar muita porrada. Mas hoje, bom, deu certo. E, tipo, pra dar certo, tive que falhar muitas vezes, fazer muitas coisas erradas, até conseguir fazer as coisas andarem, dar certinho e conseguir agora finalmente me sustentar só disso, né?
Sim, eu acredito que, assim, todas as pessoas que, assim, como no seu ramo de criador de conteúdo, quanto pro player, pessoa que vive da internet em si, eu acho que foram todos, quase todos, ou a grande maioria, foram duramente criticados no início. seja pela família, por amigos. Ah, cara, você tá perdendo seu tempo, isso não vai render dinheiro. E que hoje os caras conseguem viver, os caras estão dando casa. Exemplo, eu vou dar um exemplo aqui do Baiano, que eu vi no Twitter. Os pais do Baiano viviam no barraquinho. O Baiano deu uma casona pra eles em São Paulo. Porque ele...
É, eu vi isso, achei,
mano,
incrível.
Eu achei, inclusive, incrível, cara. Tipo, ele vivia num barraquinho e hoje ele conseguiu dar uma casa gigante pros pais em São Paulo. Uma casa linda.
Isso é uma coisa que transforma, né? É muito bonito ver esse tipo de coisa. Eu realmente fiquei muito feliz também quando eu vi.
Sim.
E, cara, tipo, às vezes a gente vê a galera, né, falando, ah, impossível conseguir, esse cara teve sorte, o cara é privilegiado. Eu mesmo, mano, também morava no barraquinho quando eu era pequeno. Tipo, eu comecei a trabalhar muito cedo, porque eu não tive pai, e, tipo, quando eu tinha 12 anos, eu já tava trabalhando. E eu trabalhei dos 12 até os 17, aí eu passei na faculdade, fiz a faculdade, terminei ela, comecei a ter estabilidade. Só que eu falei, cara, mano, não é isso que eu quero pra minha vida. E aí foi aí que eu comecei a investir no YouTube.
Entendi. E aí, tá fazendo algo
que você gosta? Você fez psicologia, né?
Eu fiz duas faculdades, na verdade. Eu fiz psicologia e depois que eu terminei psicologia já tava no YouTube, aí eu resolvi fazer a faculdade que eu gostava. Porque na época que eu escolhi porque era mais monetário, né? Eu queria fazer algo que eu gostasse, mas eu não podia fazer história, porque história eu ia ser professor e professor não era uma profissão bem quista na época. Então eu resolvi fazer psicologia porque ia me dar mais espaço para poder fazer coisas diferentes. E aí, depois que eu terminei a faculdade, eu fiz a faculdade de história, porque eu gosto também. Então eu tô numa fase da minha vida que eu posso escolher todas as coisas assim, ó, quero fazer isso porque eu gosto de fazer isso, entendeu?
Entendi. Uhum. Cara,
aí mas pra chegar aí, né?
É. Full time YouTube hoje.
Full time YouTube, e não me arrependo, eu acho muito legal poder trabalhar com YouTube e coisas do tipo.
É isso aí, cara. Isso é que é bom, você certeza. Se dedicar ao que você realmente gosta e que isso é bom porque te sustenta hoje, né? Você faz algo que gosta e é o que você consegue comprar suas coisas e ter um certo conforto e você faz algo que você gosta, você tem gosto de fazer.
Exatamente.
E agora eu quero falar de um tema mais atual, que é o famoso Cyberpunk. Esse joguinho aí.
Nossa.
Como você botou no seu vídeo, o Rei dos Reembolsos. Cara, você chegou a jogar o Cyberpunk ou não?
Eu tô passando por uma situação complicada com o Cyberpunk, porque eu tinha o objetivo de fazer live do Cyberpunk. Então, eu comprei o Cyberpunk, eu fiz live do Cyberpunk, só que aí, eu, tipo, eu tô postando isso no meu segundo canal, todas as minhas aventuras do Cyberpunk, que é o seguinte. Eu tento jogar ele, só que ele não roda na live, por algum motivo. E não sou só eu que tô tendo esse problema, não. Tem três amigos meus que são criadores de conteúdo também, não tô conseguindo rodar ele na live. E cara, mano, é frustrante, né? Porque era o jogo do ano, né? E a gente tava no hype pra fazer conteúdo dele. E de repente, foi tudo pro ar, né? É óbvio que todo mundo pediu reembolso. Inclusive eu mesmo posso pedir reembolso, mas não sei se eu vou. Eu tô na dúvida. Tô com 100 minutos, né? Pra Steam é 120, então... Talvez eu peça, talvez eu deixe, talvez eu espere, não sei ainda o que eu vou fazer. Mas é um jogo bom, ele é legal, só que não tá pronto ainda, sabe?
Sim, e essa foi uma coisa que me deixou meio frustrado, foi porque eles adiaram, e eu pensei, poxa, esse adiamento deve ser pra perfeição, assim, entre aspas, do jogo. O jogo vinha legal, não vinha com problema, e eu não discordava do adiamento, porque eu via que eles queriam fazer o jogo o mais legal possível. Mas o que eu senti foi que ou eles fizeram na pressa, não quiseram adiar, ou eles simplesmente, manda desse jeito. Entende? Exemplo, nos consoles da antiga geração, eu achei assim, lógico, é mais limitado que a geração atual, PS5, mas ainda dava pra fazer uns gráficos legais. Os gráficos não estavam legais no PS4 e no Xbox One. Eu achei assim que estavam um pouco até abaixo do padrão do console, entendeu? Não é, eles não chegaram ao ponto de dizer é a limitação do console. Mas é porque realmente eles deram um downgrade absurdo. E além dos infinitos bugs que o jogo está passando, bug de textura, eles promessas que não foram verdade, exemplo. Eles falaram que Cyberpunk ia ter a cidade mais movimentada e aparecer uma cidade da vida real. Só que tem lugares específicos do mapa que eu vi a galera comentando que você ia era deserto. Não tinha NPC de jeito nenhum, ou os NPCs bugavam.
Pior que é, exatamente. E eu acho que, tipo, o problema dos bugs dele é quando fica injogável, cara. Porque você entra lá na partida e de repente crasha. Agora mesmo, né, antes de vir pra cá, eu tava fazendo um vídeo sobre Cyberpunk, né? E eu fiz sobre o hotfix que eles deram pra tentar resolver o jogo e logo depois crashou o jogo. Até postei no Twitter lá a imagem do Cyberpunk foi pra Skull Quiz, tipo... É frustrante, cara, porque você pagou pra ter essa experiência, né? E, tipo, tudo bem ser bugado e você não conseguir ver a cidade sendo movimentada e tal, né? Propaganda enganosa. Mas o problema é você literalmente não conseguir jogar, que é o que tô passando. Tipo, hoje eu fui fazer live e aí travou tudo, travou o PC. E eu não sei porquê, é só na live, cara. Porque roda normal quando eu tô jogando aqui ou quando eu tô gravando, mas quando vai pra live não funciona, não sei o que tá rolando.
Caramba.
Cara, pra mim, a única explicação pra isso aí, que não é só com Cyberpunk, que acontece com vários outros jogos, infelizmente, hoje em dia, eu acho que é questão de pressão de acionista. Porque, querendo ou não, os jogos hoje em dia, eles rolam muito dinheiro por trás. Então, porque não tem justificativa pra uma empresa do tamanho da CD, que lançou um jogo incrível, que era o The Witcher 3, ganhou Game Awards, etc., fazer uma coisa dessa, lançar o jogo sabendo que ele tava desse jeito. Só tem uma explicação, tem que ser acionista, tem dinheiro por trás. Porque pra mim, eu não vejo outra coisa. E é o que acontece com diversos jogos hoje em dia. A maioria dos jogos da Ubisoft, empresa que dá uma dor só de pensar.
A famosa Bugsoft.
Ai, cara, sim. Não me lembro da Ubisoft, eu lembro de Watch Dogs.
EA. A EA também é muito assim, a EA é metida com coisas de microtransação, a torta e a direita. E tipo... É tudo por causa da grana hoje em dia. E o mercado dos games, ele tá se rendendo a isso, infelizmente. Eu acho que tá faltando muita qualidade hoje em dia. Tá difícil de sair um jogo, sei lá, igual um The Last of Us 2, que foi... Pra mim, foi maravilhoso.
Foi maravilhoso, velho.
Pra mim, eles lançaram e o jogo foi perfeito, saiu tudo direitinho. Mas é difícil você ver um jogo assim hoje em dia. Até esses que tem hype igual o Cyberpunk, porque eu acho que rola uma grana absurda ali por trás e os caras ficam botando pressão. Eles acabam fazendo uma coisa num tempo que não dava pra ter concluído.
Concordo plenamente. E eu acho que o problema do Cyberpunk não foi só ser rushado, mas foi ter malícia também, sabe? Porque quando eles lançaram o Cyberpunk, eles mandaram ele pras pessoas testarem antes, né? Eles mandaram o código de PC. Geralmente eles não mandam o código de PC porque é facilmente vazável. Então eles mandam o CD de PlayStation 4 ou de Xbox One. Só que eles sabiam que o jogo não tava... Bom, o jogo não ia rodar. Então eles mandaram a versão mais estável que eles tinham, que era de PC, pra galera pegar e fazer os reviews, falar bem do jogo, pronto, acabou. E aí, quando lançou o jogo, aí a galera que não tinha PC da NASA começou a sofrer. Por exemplo, eu aqui, eu tenho um SSD, né? Que eu uso só pra fazer vídeo, pro meu SSD. E, cara, não dá. Se você for jogar no PC, você é obrigado a instalar no SSD, porque você vai ter tanto pop-in, que é aquele negócio do bagulho carregar na sua cara quando você tá jogando, né? Que você vai chegar numa parte, vai aparecer os inimigos surgindo assim na sua cara, entendeu? Teve uma cena que eu tava fazendo live, meu amigo, tipo, tinha um carro que chegava assim e emparelhava com o seu e falava algumas coisas. Mano, quando chegou aquele carro, era um borrão gigante, não era um carro.
Nossa.
E aí ele foi carregando, aí eu, caraca, o que tá acontecendo, mano? Tipo isso.
Isso me irrita
muito. Não tem explicação, cara, não tem explicação, cara. Uma empresa desse tamanho fazer uma coisa dessa.
E com um jogo que teve uma proporção, todo mundo sabia o que era Cyberpunk. Cyberpunk era totalmente conhecido. Quando ele foi anunciado, acho que foi em 2000 e quanto? Que eu não... Tu foi 2013 que ele foi anunciado?
2013, faz tempo pra caraca.
Olha mesmo. O tempo que os caras tiveram. Tava na boca do povo. Cyberpunk vai ser o jogão, o jogo do ano. Nem no Game Awards conseguiu entrar, porque foi tão adiado que não entrou no Game Awards.
Então, na boca fizeram do povo. Fizeram um crunch, né? Que é aquilo de vamos hypar aqui, tryhardar pra fazer o bagulho acontecer. E eles chegaram lá e colocaram as pessoas pra não ter folga mais, pra trabalhar fazendo hora extra, pra fazer o jogo sair no tempo, porque senão não ia sair. E mesmo assim, né? É aquilo, cara. Tipo, eu acho assim, se for, faz que nem a Nintendo. A Nintendo é uma empresa boa nisso. Eu gosto das práticas que a Nintendo faz. Não. A Nintendo é uma merda na hora de tomar decisão. Só que é o seguinte, a Nintendo faz o jogo com muito apego, com muito carinho. Ela ama muito aquele jogo. Você pega os jogos da Nintendo, eles saem sem bugs, perfeitinhos, sim, funcionais. Sim. Rodam bem no Switch, que é um console... Nossa, meu Deus, o cara faz um milagre. Tipo, Zelda lá pra rodar no Switch e no Wii U, meu amigo, aquilo ali foi um milagre pra rodar aquele jogo daquele jeito, sem brinques.
E os jogos
são absolutamente lindos. E eles são detalhados, ó, o exemplo do Zelda que me fez amar o Zelda. Tipo, tem uma montanha no Zelda e essa montanha, ela tem um furo. E esse furo que tem na montanha, você vai lá, chega perto, e aí as pedras, elas foram derretidas nesse fundo. Aí você fica no furo, aí você pensa, ué, por que que tem esse furo e por que que tem essas pedras derretidas? Porque na lore do jogo, né, tipo, mil anos antes, rolou uma batalha lá e rolou um raio laser e esse raio laser acertou aquela montanha. Então, tipo, a batalha que aconteceu há mil anos atrás criou uma cicatriz no mapa que você não tem como saber se você não estiver vendo as lores do jogo, entendeu? E outra coisa também que, eu não sei se vocês viram Breath of the Wild, jogaram ele, mas ele foi um mundo aberto, né, um jogo de open world que foi criado à mão. Tipo, cada montanha ali foi desenhada por um japonês, cada pedacinho, e eles fizeram de uma forma que, tipo assim, o mapa do jogo, tipo, toda vez que você vê o mapa por uma perspectiva, você vê um mapa completamente diferente, porque as montanhas e os vales, eles se obscurecem. Então, se você estiver indo por um caminho, você vai ter uma visão daquele mapa. Mas se você fizer outro caminho, você vai se sentir num mundo completamente diferente, porque as montanhas mostram que, ah não, aqui tinha um vale escondido com alguma coisa, olha só que interessante, entendeu? Caramba. E os caras, eles desenharam o jogo desse jeito. Mano, é detalhismo incrível. E aí você pega os jogos da Bethesda, geração procedural, óbvio, que o cara vai lá e faz um algoritmo, vai dar um monte de treta, vai dar bug, com certeza absoluta, e não vai ser um negócio tão interessante quanto os caras fizeram no Breath of the Wild, entendeu? E é aquilo, só sai um Zelda por geração, né? É. Essa geração agora vai ter o Breath of the Wild 2. E aí depois do Breath of the Wild 2, meu amigo, só na próxima, quando sair o console, o novo Switch, porque o Zelda Breath of the Wild 1, ele já foi tryhardado pro Switch, porque ele não era pra ter saído pro Switch, era pra ter saído pro Wii U, né, o console da última geração. E aí agora a gente vai ter esse que é só de Switch e o próximo só na próxima geração mesmo, entendeu?
Entendi, entendi. E é aquela coisa, o diferencial é o carinho, né, um jogo bem feito. Assim, tipo, poxa, agora esse do desenho à mão eu não sabia. Isso é ter um certo carinho pelo jogo, não é fazer de qualquer jeito.
É amor. É um detalhe. E, cara, tipo, tem um jogo da Nintendo também que é o Mario Odyssey. Você pensa, Mario, cara, tô cansado de Mario, Mario é sempre a mesma coisa. Mas, mano, o Mario Odyssey é o jogo mais moderno que eu já vi na minha vida. E olha que o Mario Odyssey é um jogo que é de uma franquia que já envelheceu, uma franquia que tem 35 anos, né? E de uma empresa que também é conhecida por ser muito metódica nos jogos. Mas, cara, olha só que interessante o Mario Odyssey. O Mario Odyssey, ele tem 4 finais diferentes. E você não é obrigado a fazer nenhum dos finais do jogo. Porque, pra você que quer só ver a história, você termina, faz o primeiro final, vê o final da história, beleza. Você já teve sua experiência de jogador casual. Só que se você quiser ver o segundo final, aí você vai fazer o final completionista, que é fazer as missões do jogo, coisa do tipo. Aí você vai ter outro final. Mas você pode ter o terceiro final, que é o cara tryhard, que quer fazer 100% do jogo. E o quarto final, que é o cara que vai além do tryhard, entendeu? Então, dependendo, quando você termina o jogo não fala, ó, acabou, tem end. Não, ele fala, você pode vir aqui e jogar o jogo e explorar ele da forma que você achar melhor. Então, se você tem um jogo que agrada todo mundo. Você tem um jogo que agrada aquele jogador que é tryhard, você agrada aquele jogador que é o simples, que só quer ver a historinha e terminar, entendeu? E todos esses jogadores, eles estão ali e vão gostar do jogo ao mesmo tempo. Não é um jogo, por exemplo, que nem o próprio Cyberpunk. Cyberpunk é um jogo para um público muito específico de hardcore, que é aquele cara que gosta mais de jogo com super história, jogo pesado, jogo longo, jogo que você pode fazer muita coisa. Não é o mesmo público que joga Counter-Strike ou aliás, que Counter-Strike é jogo online, né? Então, ele com certeza não é. Mas não é o mesmo público que joga, por exemplo, Call of Duty, que é aquela galera que quer sentar em 2 horas, terminou o jogo, teve uma experiência, vai pro online, faz alguma coisa, depois abandona ano que vem e compra o próximo jogo. Não. Sim. Então, no Mario, não. Os caras conseguiram fazer isso pra todo mundo. Tanto que foi um dos jogos mais premiados da história também, entendeu? Então, esse é um jogo que eu gostaria de ver isso, sabe? Eu acho que a gente divide demais as coisas. O próprio Last of Us é um jogo que eu senti que ele dividiu muito. Eu não gostei muito do Last of Us por causa disso. Porque ele foi um jogo que eu senti que a experiência que ele passou não era uma experiência de um jogo, entendeu? Porque eu acho que o jogo, ele tem que tá ali pra te agradar. E eu acho que o Last of Us, ele não tava ali pra te agradar. Tava ali pra você seguir aquela história ali e passar raiva com ela, né? É mais ou menos isso que era o jogo.
É exatamente isso.
E aí eu fiquei pensando nisso, saca? Então é também um jogo que divide muito. Porque a galera que vai engajar, a galera muito específica. Mas o Mario não. O Mario é aquele jogo que você vai jogar, eu vou jogar e todos nós vamos ter experiências positivas com ele. Eu acho que eles tinham que trazer mais isso. E o próprio Zelda também, né? Que também é uma experiência parecida. E o ponto principal é assim, o Zelda fala, você tá nesse mundo, se você quiser, se quer terminar o jogo agora, você pode ir lá e matar o último chefe, ele tá ali. Ou você pode pegar e explorar o jogo. Tanto que eu explorei 100% do Zelda, e foi um dos poucos jogos que eu platinei. Porque eu realmente senti que tinha coisa pra fazer. E mesmo assim, cara, mesmo tendo feito 100%, eu falei, por que que eu não pego e reseto o save e começo do zero agora, fazendo tudo de novo? Porque foi uma experiência, sabe, divertida, acalmante, legal. que não foi maçante em nenhum momento, saca? Então acho que isso é o que é interessante pra mim ultimamente nos jogos. Não que eu vá ficar rasgando mais cedo pra Nintendo, porque a Nintendo tem muitos problemas, tá? Mas é que esses dois jogos realmente são jogos que, tipo, se você gosta de games, você precisa jogar eles pra você ver essas experiências. Assim como a experiência do Witcher 3 é incrível, assim como a experiência do Spider-Man, né, o último que saiu aí, não o Miles Morales, que eu vi que ele é tipo a expansão do outro, né, mas o Spider-Man do PS4 é incrível, uma experiência muito boa. Tipo, ele não inova, não traz uma coisa nova, tipo, ele pega as coisas que faziam sucesso, né, vamos fazer um open world com o sistema de progressão do Witcher, colocar o combate do Batman, e a gente vai ter um jogo legal, bem polido, e foi isso que eles fizeram, realmente, interessante. E é uma experiência boa, não, quer dizer, não é porque os caras copiaram, né, ou não inventaram que não vai ser legal. Sim. Mas no geral, tipo, é legal, eu gosto de ver jogos assim, eu realmente acho interessante.
É isso mesmo, e esse Homem-Aranha mesmo de PS4, ele foi bem elogiado pelo fato disso, de ele juntar vários fatores já existentes e fazer um jogo totalmente novo. Que foi, eu achei assim, o Miles Morales não é ruim. Lógico, mas ele não chega a se comparar com o jogo definitivo que foi o Homem-Aranha. O Homem-Aranha, até as missões secundárias, são prazerosas de fazer. A questão de você ficar se balançando na teia na cidade também foi muito bem feita, a galera gostou muito. E é algo que já existia no Xbox 360. Tinha dois jogos do Homem-Aranha da época do Andrew Garfield, se eu não me engano. E esses jogos tinham essa mesma mecânica de você ficar balançando na teia, pular de prédio em prédio. Eu achei isso incrível. E, inclusive, o sistema de luta é semelhante ao do Batman. Tem aquela questão do alerta pra ativar o sentido aranha, pra revidar. Que, nossa, minha trilogia favorita de todos os jogos que eu já joguei é Batman Arkham. Nossa, eu adoro aquela trilogia. Não o Arkham Origins. Arkham Origins foi de fora porque foi de outra empresa. Não é ruim, é mediano. Mas, nossa, os três Arkham são sensacionais, cara.
Realmente, e eu acho legal, cara, que tipo... Eu não gostava muito dos jogos do Batman e o Arkham, o primeiro. Nossa, foi um jogo incrível e foi insano. Foi um jogo que eu amei jogar. E não é uma coisa que a gente vê muito explorada. Não são muitos jogos que seguem aquele estilo, né? Ter o Homem-Aranha com aquilo, pra mim, foi perfeito. Porque é um jogo que eu gostei, né? E que você fica com mais vontade de ter mais. Aí, quando eles estavam pensando em fazer a expansão do Miles Morales, eles não estavam pensando em lançar aquilo como standalone, né? Tanto que eles falaram que ia ser uma expansão mesmo, né? Tirou até polêmica, mas eu acho que a própria Sony falou, pera, esse é um dos jogos mais vistos aqui do bagulho, por que que a gente não pega e vende isso aqui como um jogo standalone pro PS5 e faz ele uma turbinada? E, ops, é um jogo que foi curto demais, um jogo que deixou a desejar em conteúdo, né? E aquilo, tipo, não vale o valor que ele tava sendo cobrado. É um jogo que, se fosse 20, eu compraria ele. Até porque, se você for analisar, né, ele se baseia 100% em tudo que tinha já do Homem-Aranha. Então, né, do original.
Sim.
Eles só pegaram, trocaram ali, colocaram umas historinhas, o mapa é o mesmo, então é complicado, né?
É, seria mais ideal eles venderem mesmo como DLC ou pacote de extensão de quem já tinha o jogo. Pagar, tipo, uns 40, 20, 30 reais nessa faixa, um preço de DLC. E acho que venderia mais, tanto pro PS4 quanto pro PS5, caso eles... Porque tem a questão da retrocompatibilidade, que você pode jogar os jogos de PS4 no PS5. E aí as pessoas que tivessem a DLC, podia ter uma experiência gráfica diferente, mas sabendo que era ser uma DLC, que ela não ia ter tanto conteúdo como o jogo principal em si.
É, exatamente.
Mas a Sony quer vender por R$200, ou não é bobinha não, rapaz. Tem quem compre.
É tipo o Activision, né? Eu não tanco os Call of Duty, cara. Eu acho Call of Duty podia ser que nem o LoL, cara. Tipo, faz uma expansão aí, lança uma atualização e não pega a base que você tinha, coloca armas novas e pronto, lança. Tanto que os caras, às vezes, ficaram tão acomodados, né? Que se você for ver, os últimos nem tiveram single player, não tiveram nem história. O primeiro que não teve foi o Black Ops 4, que foi um fracasso, né? Aí depois eles lançaram o Modern Warfare, que foi curto pra caramba, 5 horas de história. E aí deu certo, aí eles foram lançar, né? Porque eles dividem, né? Em vez de eles lançarem sempre a mesma empresa lançando, eles fazem, tipo, 3 empresas alternando pra lançar cada um ano. E aí, tipo, a Infinity Ward sempre faz um conteúdo muito bom, né? E aí agora que foi a Treyarch, né, que eles só fazem a parte de multiplayer, eles fizeram lá a campanha do 4 que não tinha nada, que era um negócio que eles tentaram promover que ia dar certo e não deu. E aí agora eles lançaram o Cold War e eles botaram uma campanha de 3 horas, cara. Qualquer coisa eles meteram ali só pra falar que tem, entendeu? Porque foi uma coisa que a galera criticou muito na época do Black Ops 4, né? E, tipo, a galera compra, esse é o pior de tudo. A galera tá lá gastando dinheiro, nem maluco.
A Activision é sempre uma das que faturam mais todos os anos. Se não me engano, a receita dela sempre passa de $1 bilhão, né, de dólares, todo ano, só vendendo COD, só com COD. E, cara, eu acho um absurdo. Eu sempre joguei muito COD. Eu já joguei, eu acho que uns 6 CODs a minha vida inteira. E o último que eu joguei, que eu falei, cara, chega, eu não aguento mais, para com isso, a Activision tem que parar de lançar todos os anos. Eu, inclusive, não sei como é que os players de COD conseguem todo ano, porque parece que é igual FIFA, né? Todo ano é um novo, você tem que estar comprando, porque senão você não vai estar atualizado, não sei nem se tem player nos multiplayers, tipo. E eles lançavam todo ano, era todo ano um COD novo. E aí eu parei naquele, eu acho que era o Infinite Warfare, que era muito futurista. Cara, era muito ruim. Nossa, eu odiei aquele jogo. Eu falei, cara, não dá mais. Não dá mais. E eu que sempre é meio... Não sei se você jogou. Qual você já, acha que você já jogou? O MW2.
Já
Modern
jeito,
Warfare
cara.
2. Cara, eu amava tanto aquele jogo, velho. E aí você vê esses novos que ela lança e comparar é um absurdo, velho. Eu acho que é um puta vacilo, velho. É um puta vacilo.
Mas é aquilo, né? Eles se demitiram da empresa e foram pra Electronic Arts, né? Que coisa, né? Que evolução que eles tiveram. E aí eles fizeram a respawn e criaram o Titanfall. Cara, todo mundo fala muito bem da campanha do Titanfall 2. Eu até peguei o jogo, né, pra jogar ele e saber se realmente é pica mesmo a campanha. Mas eu não tive tempo, mas eu vejo a galera elogiando muito. E eles fizeram o Apex Legends, né? Que também foi um jogo top. Então, tipo, os caras ainda estão lá fazendo um jogo legal, saca? Mas é aquilo, aquela experiência realmente Modern Warfare 2 foi incrível. O 3 foi mais do mesmo, mas o 2, putz, mano.
Sim. Saudades. É porque a Activision, ela tem uma mina de ouro na mão, cara. O COD, ele é uma mina de ouro só por ser COD. Pode ser o que for, todo ano é igual a FIFA. Vai lançar um novo e a galera vai comprar independente.
É porque
tá na boca do povo.
Querendo
ou não, tradição.
É, ele já conquistou o espaço dele, querendo ou não. Ele tá na boca do povo, como você disse. Querendo ou não, todo mundo vai saber. Aí COD, eu vou comprar, porque é COD. Não importa se tem 2 horas de duração, você só vai ter multiplayer. Eu vou comprar porque é COD, porque eu jogo COD todo ano e porque eu gosto de COD. Tanto que COD tem uma das maiores comunidades aí, o pessoal jogando online. COD é gigante.
É verdade. E eu acho isso interessante, cara. Eu acho interessante que eles tenham um jogo assim, mas eu não gosto da monetização que os caras fazem, não. Tipo, o jogo pode ser legal, mas a forma de monetização que os caras fazem queima demais. É tipo o FIFA. Mano, todo ano é a mesma coisa, os caras até... Sim. Pulou até umas polêmicas que os caras estavam literalmente copiando e colando. Aí você ia lá ver, ah, olha só, no FIFA 20 tem uma faixa aqui escrita aí, galera, ó, feliz 2019, tipo, e...
Os caras não trocam nem a faixa mais, velho.
Cara, é um absurdo, é a indústria dos games, cara. Infelizmente tá se tornando isso aí, pelo menos essas grandes empresas. O Assassin's Creed é a mesma coisa também, é todo ano um novo...
É.
Eles começaram a inovar um pouquinho agora, mas já estão decaindo de novo. O Origins e o Odyssey eu até gostei, mas, cara, já estão vacilando de novo. Tem como,
acho que eles só pegaram, tipo, eles falaram que iam dar uma parada, né, de lançar pra tentar inovar um pouco. Aí eles falaram, vamos copiar o Witcher aqui, que deu bom, então vai dar bom pra gente também. E eles fizeram o Origins, que pra mim, cara, mano, foi um grande choque. Eu comprei o Origins falando, nossa, Assassin's Creed no Egito Antigo, vai lembrar bastante o 1, né, que era no deserto. Aí eu fui lá e bati num bicho aí, peraí, deu 200 de dano, como assim?
É, RPGzão.
Foi um choque, foi um grande choque, vou confessar, viu?
Cara,
inclusive, acho que não deveria ser chamado Assassin's Creed, os caras deveriam ter inventado
Assassin's Creed. Eu também acho pra caralho, porque não é Assassin's Creed, não é, você não... Porra, o Assassin's Creed que a gente jogava, cara, pô, você chegava no cara, matava um hit, era sempre um hit, pô, matava aqui, pá, faz um... Aquelas plays daorinha. Aí, porra, no RPG você vai fightar com o cara por 5 minutos, tá ligado? Dando dano nele. Porra, isso não é Assassin's Creed, cara. Eu quero, sei lá, eu quero ser a porra de um assassino mesmo. Quero chegar lá furtivo, matar os caras. Mas no RPG não tem como isso.
Pior que é, exatamente.
É
frustrante, cara. É frustrante isso. Mas a história do jogo é interessante. Tipo, realmente, eu gostei bastante do que eles fizeram no Odyssey. Foi um jogo muito legal, foi uma experiência legal. Mas eu jogava aquilo pensando, cara, isso não é Assassin's Creed, por favor, né?
Ah,
concordo.
É o nomezinho pra dar o hype.
O único Assassin's Creed que eu cheguei a jogar até o final é porque, assim, os outros eu não jogava porque eu não conhecia. Eu comecei a jogar a partir do Black Flag. O Black Flag eu adoro. Porque o Black Flag, eu gosto muito da pegada de pirata, a questão dos barcos, que introduziu a questão dos barcos. E eu gosto da pegada pirata, aquela época, já tinha dublagem o jogo. Aí eu gostei bastante, foi o único Assassin's Creed que eu zerei. Aí depois do Black Flag eu não peguei mais, até sair o do Egito, que é o Origins, se eu não me engano. E eu joguei o Origins. Só que, cara, quando eu vi aquela pegada de RPG, eu tava acostumado com o Black Flag, que era a moda antiga. Você chegava pelo mato, furtivo, ou então usava uma distração e matava o cara com um hit, como o Lucas falou. A questão de ser o assassino mesmo. E aí foi mudando, essa pegada de RPG eu já não gostei mais. Aí eu já não demonstrei tanto interesse, tanto no Origins, como esse novo que é o Valhalla também, que eu nem acompanhei muito, não vi se a galera tava gostando ou não, eu não acompanhei bastante.
É, meu amigo, triste, cara. E o foda é que, tipo, às vezes decaiu muito o gameplay, porque eu não cheguei a jogar o Syndicate, que foi o último, né, de Assassin's Creed de verdade. Mas é aquilo, às vezes dá vontade, né? Aí você pensa, pô, seria legal se saísse um Assassin's Creed. Aí você fala, opa, saiu, mas não é a mesma coisa. É tipo os caras fazendo remake do Graves. Não é o mesmo Graves.
Cara, odeio o Graves novo.
Saudades do Graves antigo, cara.
Mas o... É, sei lá. Talvez eles também tinham saturado um pouco do que era o Assassin's Creed antes, porque era sempre uma época... Era sempre um período histórico, né? Todo jogo era um período histórico diferente. E aí meio que saturou, porque, porra, eu acho que os últimos que eles lançaram a moda antiga era aquele Syndicate, aí teve Unity, e, cara, foi uma merda aquilo ali. Todo mal feito, bagulho horrível. E, tipo, eu acho que eles saturaram um pouco já aquele estilo. Eles falaram, pô, vamos escaralhar, botar aqui um RPGzão e ver se dá, e deu no que deu e vendeu, né? E aí... O Bugisoft é desse jeito, deu certo uma vez, faz por 10 anos aí até dar errado de novo.
É, bem assim mesmo.
É. Mas eu acho que é muita cobrança que os caras devem ter pra se manter em alta, né? Porque gamer, eu acho que sempre tá... Por exemplo, como criador de conteúdo de games, é tipo... Tem que fazer muita coisa, você não pode parar, você tem que sempre estar andando. Falar sobre LoL já é uma coisa ruim, porque te limita, né? Você fica preso ao League of Legends e isso te limita demais. E se eu pudesse falar sobre outros jogos, tipo, sei lá, vou ser obrigado a falar sempre de todo lançamento, de estar sempre no hype, sempre mudando. E é a mesma coisa pra empresa que tá criando, entendeu? Porque querendo ou não, eu como criador de conteúdo, eles como criadores de conteúdo, é praticamente a mesma coisa, né? E imagina pros caras pegar e fazer ser relevante dessa forma, entendeu? É difícil, não é todo mundo que é uma first party, que nem a Nintendo, que a Nintendo, beleza, os caras eles podem fazer, que nem a gente tava comentando aí, o jogo com muito amor. Por quê? Porque não tem necessidade deles se preocuparem em vender ou não, porque eles estão vendendo console. E a Nintendo é a única empresa de console que de fato lucra com o console. Porque as outras, elas pegam e perdem parte do valor do console, cada venda, né? Tipo, sei lá, a Sony e a Microsoft, elas subsidiam lá 10, 20% do valor, né? Então, cada PlayStation, você tá, de fato, dando prejuízo pra Sony e pra Microsoft ou no Xbox. Por quê? Porque eles vendem serviço, né? Eles não vendem jogo. Eles vendem lá o serviço deles lá de Plus, ou o sistema deles lá de... Aquele da Microsoft, qual é o nome dele mesmo? Caraca, esqueci o nome
Xbox
do...
Live? É a Live.
Mas tem um negócio que eles estão dando jogo agora lá, né?
É o Game Pass, Xbox Game Pass.
Então, aí tem o Game Pass, isso é o que faz eles se sustentarem. Então pra eles ter o software não faz diferença. Então pra eles é legal eles investirem nisso. A Sony até vende, no caso do jogo exclusivo, né? Eles subsidiaram aquela empresa a Naughty Dog a fazer o Last of Us, também o Uncharted. Fazem várias coisas, tem jogos incríveis de verdade, mas pra eles isso não faz diferença. O que faz diferença é a galera que tá comprando lá o Plus e tal, pra ter esses jogos rotando lá, entendeu? E a Nintendo, cara, a Nintendo ela ganha. Ela, tipo, cada console que ela vende, ela não tá sempre perdendo. Então pra ela tanto faz, tanto fez, se a galera tá comprando ou não, entendeu? Entendi. Porque ela é first party, ela mesma produz, entendeu? Então, essa grana que ela ganha no Switch aí, que tá vendendo pra caramba, né? É uma grana que eles vão falar, ó, toma aí, faz o que você quiser, mas faz uma coisa muito pica aí, e vai ser 10 anos, tanto faz. Porque, por exemplo, eles pegaram e estavam fazendo Metroid, né? Aí os caras falaram, pô, o Metroid não tá legal, putz, vamos ter que refazer aqui do zero, como ela falou. Foi exatamente isso que os caras falaram ano passado. O cara ficou 3 anos fazendo Metroid pra chegar e falar essa, ano passado. Não deu bom aqui, fazer tudo de zero, falou aí, um abraço pra... Sabe aquele Metroid que vocês estavam esperando sair em 2020? Ó, só em 2024.
É, desse jeito. Eles já têm esse certo conforto.
É, exatamente.
Falando em outros jogos, você pensa em falar? Criar um canal secundário pra falar de outros jogos, ou você pensa em ficar só no LoL?
Gostaria, cara. Às vezes eu tento no laboratório, mas é difícil, porque o algoritmo do YouTube é muito cruel com a gente. Mas, por exemplo, agora eu postei um vídeo lá sobre o Rei dos Reembolsos, né, que é do Cyberpunk. Se esses vídeos de acerto crítico, que é uma série nova que eu tô fazendo só pra isso mesmo, né, pra falar mal dos jogos, né, pra criticar. Então, se for bom, cara, se for esse espaço que eu preciso pra pegar e criar esse conteúdo de fora, eu vou fazer, entendeu? E é aquilo, tipo... eu não vou parar com o LoL porque eu gosto muito de LoL, mas eu gostaria de poder falar sobre outras coisas, principalmente quando não tem nada de LoL. Agora mesmo, a gente tá no final do ano, a Riot já tá de férias, não vai ter notícia durante as próximas semanas, e vai ser semanas que eu poderia estar falando sobre as teorias do Cyberpunk, entendeu? Fazendo conteúdo sobre...
Sim, sim. E até porque, às vezes, você, tanto que você goste, mas você sempre tá falando daquilo, uma hora você vai querer falar de outra coisa fora daquele conteúdo. Porque às vezes ou você abusa, ou aparece coisas mais interessantes, só que você não consegue encaixar porque não faz parte do conteúdo, do seu conteúdo em si, entendeu? Você meio que perde uma parte da liberdade.
Exatamente. É exatamente isso. E, por exemplo, eu comecei a fazer LOL, mas hoje em dia eu jogo mais TFT, por exemplo. Eu gostaria de falar de TFT. Só que a galera não vai engajar, porque a galera não tá tão na vibe do TFT. Então, eu fico numa situação complicada. Porque o jogo que eu mais jogo, eu não posso comentar que eu jogo ele. Só que é como se eu tivesse que esconder isso do público de alguma forma, porque a galera não vai curtir, sabe?
Entendi, entendi.
Agora... Um cara que faz muito isso é o Gameplay RJ, né? O David Jones. Você sabe quem é.
Sim, sim, sim.
Ele fala de tudo e, cara... Eu curto demais o canal dele justamente por isso. Pô, todo dia é um videozinho ali diferente, falando de vários jogos e, pô, da hora. Você não fica limitado a um só. Mas é como você disse, você gosta de LoL, né? E, infelizmente, o algoritmo do YouTube tá aí pra barrar, mas... Cara, eu... Quem sou eu pra falar isso? Mas eu apoio total você criar um outro canal pra falar de outros jogos, cara. Eu acho que seria incrível. Eu já via muito teus vídeos, tipo, sei lá, eu vou almoçar e eu boto um vídeo teu lá.
Essa semana aí, pra mim, tá sendo a semana definitiva, cara, do meu segundo canal, que é o Professor Dark, né? E eu falava sobre psicologia, e eu resolvi começar a lançar séries novas lá, tentar fazer acontecer, porque aí eu não fico preso ao algoritmo de League of Legends, entendeu? E eu falo sobre outras coisas. Então eu tô cobrindo tudo do Cyberpunk. Tô falando tudo lá. Agora mesmo, né, eu tava gravando um vídeo falando sobre o hotfix e deu crash, eu tô, sei lá. Aí, ó, galera, mesma coisa que eu já fazia de League of Legends, né? Aquelas notícias de, ó, gente, deu ruim aqui, a Riot fez isso, não sei o que. Eu fui lá e falei, ó, gente, deu ruim aqui, ó, Cyberpunk, ó, GG, WP, reembolso aí, galera. Então eu tô fazendo, tipo, fiz um vídeo falando sobre o Last of Us ter merecido ou não, né, o jogo do ano que ele ganhou esse ano. Que eu acho que o jogo do ano tá todo cagado, cara. Tinha que fazer o jogo do ano no começo do ano que vem, não no final desse ano, né? Porque, imagina, o Cyberpunk é o jogo do ano de 2021. E aí, qual é o jogo do ano de 2021? Porque os dois jogos do ano foi 2020 e teve dois jogos do ano.
É verdade.
Né? Eu acho que tem que arrumar isso aí, cara. Acho que não tá legal dessa forma. Então eu fiz um vídeo pra falar sobre isso especificamente. Inclusive a série, né, que eu criei agora do Acerto Crítico é justamente que veio de lá. Que eu comecei a fazer esses conteúdos lá de forma diferenciada.
Entendi. Qual é o canal?
É o Professor Dark. E eu faço também o Lendas do Solo Kill, só que eu faço lá, só que sobre outros jogos, entendeu?
Entendi, entendi.
Sim.
Professor Dark, o link vai estar aí na descrição também, juntamente com todas as redes sociais do Dark. É, Dark, muito obrigado por estar participando do nosso podcast. Sua presença aqui é incrível, às vezes eu fico sem acreditar que realmente você aceitou nosso convite. Porque, pô, eu acompanho você há muito tempo. Não tanto tempo como a galera acompanha, realmente. Eu acho que tem uns 3 anos, por aí, que eu acompanho teu conteúdo. Principalmente quando sai coisa de campeão novo. A questão também da época da Kiana, eu acompanhei bastante você, achando que a Kiana ia ser um campeão relevante. É. E, cara, agradeço tanto eu como todos da equipe do RibaCast, infelizmente não estão todos aqui. A gente agradece de coração por você ter aceitado participar. E lógico, foi um papo legal. Se quiser voltar um dia, as portas estão abertas. A gente sempre tá aqui pra bater um papo. Quem sabe um dia você quiser voltar, você tá aceitando aqui de boa, tranquilamente.
Claro, pô, só chamar, cara. Tô sempre disponível aí, super acessível. Se você tiver qualquer dúvida, qualquer coisa, pode mandar aí, que é nóis.
Beleza.
Eu agradeço muito aí por estar aqui e é isso aí, cara. Agradeço de verdade. Quem não me conhece, né, tá lá no Laboratório de Zaun, é só entrar lá e conhecer um pouco mais do meu conteúdo.
É isso aí, todas as informações vão estar aí na descrição. E é isso aí, muito obrigado a você que escutou até aqui, mais uma vez obrigado Dark pela sua presença, obrigado Lucas por estar aqui, né, como co-host comigo aqui, meu parceiro fiel aqui sempre. Vamos agradecer também a Mobile por estar patrocinando a gente, né, obrigado, muito obrigado a Mobile. E é isso aí, meus amigos, ficamos aqui com mais um episódio do RibaCast. Siga o Dark nas redes sociais dele, no YouTube e no canal da Twitch, que ele começou agora. Siga o RibaCast nas redes sociais. E siga também... Eu vou fazer uma autodivulgação aqui, já que estamos aqui no momento. Siga também meu perfil na Twitch, comecei a fazer live lá. É Filipinho Gordeta, pode seguir lá, quem quiser acompanhar conteúdo. E é isso aí. Muito obrigado por estar mais aqui. Obrigado novamente ao Dark por estar aqui. E é isso aí. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.
Valeu. Abraço.